Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número... Qual é o número, hein? 163.
163.
Estou aqui hoje com o Luiz Assuda, vocês já ouviram.
Oi.
Alexandre Maron.
Olá, Braincasters.
Adriano Brandão.
Ao vivo. Aliás, hoje é ao vivo mesmo, né?
Isso.
É um sonho meu realizado.
É pro Fantástico. E Marcelo Salgado.
Olá, olá todo mundo.
Muito bem, todo mundo aqui, né, já participou do Braincast antes.
Eu já participei de um.
Eu nunca participei, cara.
Você que só está ouvindo no seu fone de ouvido, não está aqui presente. Estamos ao vivo no espaço Bradesco Next, certo? No Shopping Guatemi, em São Paulo. E vamos discutir hoje o futuro do dinheiro, Alexandre Marão. Sabe o que é isso? Dinheiro?
Eu queria saber o futuro do meu.
Você parar de gastar com joguinhos e você vai saber.
Bom, de certa forma, gastando do jeito que eu tô gastando, eu acho que eu posso saber o futuro do meu dinheiro já tá definido já, né?
Tá.
Não vai existir.
Comentando os comentários.
Juliano Valauer, mais uma vez te trouxe aqui no Braincast para dar um recadinho para os nossos ouvintes do pessoal da NPix, que eles já estiveram aqui com a gente no ano passado e agora...
Eu vim porque esse recado muito me interessa. Vocês sabem que o Patreon do Mamilos, a maior meta é a gente conseguir fazer um vídeo para divulgar o programa, justamente porque eu e a Cris não temos essa habilidade, a gente não sabe produzir esse conteúdo.
E aí você vê várias referências na internet, né? 3Ds fantásticos, pinturas digitais e efeitos visuais. E você fala, como que se faz? É impossível fazer esse negócio, jamais vou conseguir.
Pois é, mas descobri que não é.
Não é.
Que existe a NPix, a Escola Online de Artes Digitais, que tá aí pra provar que todo mundo pode aprender computação gráfica, até eu. Muita gente nem sabe que existe escola com esse nível de ensino no Brasil. Eu, por exemplo, não sabia.
Isso. Como eu falei, ó, são cursos online de 3D, motion graphics, efeitos visuais, ilustração, pintura digital, concept de personagens e maquete eletrônica. E assim, você não precisa ter, no caso de vocês que querem aprender do zero... Você não precisa ter conhecimento anterior para fazer a maioria dos cursos, porque você vai ser guiada durante 4 meses, desde o básico, até o suficiente para você criar trabalhos com qualidade profissional.
Então, quando eu escutei isso, pareceu bom demais para ser verdade, porque eu falei, cara, tudo bem, legal, quero aprender, porém, nunca vou aprender num curso online, porque se eu aprendesse, eu já tava num tutorial do YouTube aprendendo, mas não consigo.
É que assim, é bem diferente, né, de tutorial no YouTube. Você passa madrugadas assistindo vídeo, não evolui, não aprende nada. Com a NPix você tem professores que têm experiência no mercado. Vários desses comerciais, filmes e séries que você vê que a gente já gosta, já admira, muitos desses profissionais já participaram. Então você vai aprender direto com esse pessoal, com essa galera que vai te acompanhar.
É, eu achei muito legal que a gente faz exercício que depois são corrigidos em vídeo pelo professor. Então o professor analisa os trabalhos e dá as dicas pra gente ir melhorando a cada semana. É assim, é muito legal e dá pra entrar no site e ver os trabalhos que os alunos já fizeram, justamente pra entender que assim, eu, que não sei nada, posso entrar lá e fazer um trabalho daqueles. Eu fiquei bem impressionado.
Você, por exemplo, você não precisa ficar esperando marcar um dia com o seu professor pra mostrar os trabalhos, porque eles têm uma rede social interna onde você pode tirar dúvidas e receber comentários do seu trabalho diretamente ali. E tem uma vez por semana uma videoconferência com o professor para você também receber orientação.
É, então assim, toda a comodidade do curso à distância, mas com a proximidade e o relacionamento que um curso presencial te dá.
Bonito isso, hein, Juliana? Enfim, que você devia te contratar. Fazer...
contrata nós.
Então assim, como você falou, vale a pena conferir os trabalhos dos alunos no site da NPix. Para ver até onde você pode chegar, pode acessar npix.com.br ou a fanpage do Facebook também. Você pode inclusive ligar para o telefone para o 11-3230-9393 ou usar um atendimento via chat no site para requisitar uma aula demonstrativa gratuita. Você vai lá, testa, vê se você gosta descubra o seu potencial, né?
Me aguardem, me.
E aí, Guga Mafra, te trouxe aqui para comentar os comentários do último programa.
Como é que foi esse programa?
Esse programa foi o programa que vocês estão prestes a ouvir. Eu já falei isso na entrada, aliás, eu acho. É um programa... É isso, a gente gravou no...
Mas você não falou pra mim, eu não tava lá quando você gravou.
Ah, tá bom, é verdade. A gente gravou no Shopping Guatemi, direto do Espaço Next do Bradesco. Falamos sobre o futuro do dinheiro. Eu, Alexandre Maron, Luiz Yassuda, Marcelo Salgado e Adriano Brandão.
Porra, pra essas coisas maneiras você não me convida, hein?
Eu te convidei, você não estava disponível. Foi lá, tinha uma galera lá, fã do B9, do Braincast, a gente tirou foto e tudo, foi super legal.
Eu só venho pra ler e-mail, vou poder dar qual é a boa, menos não.
Você pode, se você quiser, você pode inventar qual é a boa de última hora aí.
Qual é a boa do e-mail.
Isso, você inclusive, Gustavo Daquino, você é chamado pra essa sessão de comentando os comentários, porque você... Como paraninfo dos comentando nos comentários. Eu tava ouvindo a Juliana, né, minha esposa. Ela falou que estava ouvindo o Braincast no metrô. Quando chegou na sessão de pegadas na areia, que ela se contorceu de tanto rir. Que não... E as pessoas ficaram olhando pra ela, achando que ela tava maluca.
É uma parábola, cara. Mas hoje o que eu tenho hoje não é uma parábola.
Ah, não?
O que eu tenho hoje é uma novela.
Tá. Que medo.
Eu posso começar?
Você vai fazer isso?
Eu vou fazer isso.
Tá bom, então. Manda ver.
Eu só preciso pedir pro Caio Corraine uma música de...
Na última vez você pediu música de parábola, você viu o que aconteceu, né?
Pois é, cara. Agora eu fiquei na dúvida se eu peço ou não. Bom, vou pedir, mas eu só pedi pra ele pôr mais baixo pra não atrapalhar na minha leitura tão profunda.
Não atrapalhar o seu show.
É, e eu vou pedir uma música de novela de máfia. Máfia italiana.
Tá.
Sentado em seu escritório, de frente para o jardim de uma mansão, estava o mais temido podcast da podosfera pós-guerra. O Braincast era aquele que todos vinham para pedir ajuda, e nunca decepcionava. Ele não fazia promessas vazias, nem dava desculpas dizendo que suas mãos estavam atadas por forças maiores do que as suas. Você não precisava ser amigo dele, e nem importava que você não tivesse meios para retribuir. Apenas uma coisa era requerida, que você mesmo, proclamasse a sua amizade. E então... Não obstante o quanto pobre ou sem poder fosse o suplicante, Dom Braincast tomaria os problemas dele em suas mãos. Sua recompensa, amizade, o título respeitoso de Dom e, às vezes, a saudação mais afetiva de padrinho. Todos vocês tinham passado por isso, de pé, na porta, dois dos seus mais importantes homens, Anticast e Projeto Humanos. Grandes e abrutalhados, tinham a força de um touro e era de conhecimento comum que eles eram tão bem dotados que suas esposas temiam a cama matrimonial como um dia descrentes temiam a fogueira. Spoilers, Mupoca, Save Games, Zing eram as crianças que todo italiano rezava aos santos para ter. Prestativos, leais, sempre ao serviço do chefão e ainda moravam com os pais aos 30 anos. Mamilos era o filho mais jovem e o único que recusou o direcionamento do grande homem. Ele não tinha a face pesada das outras crianças. Seu cabelo era liso, sua pele tão suave que poderia pertencer a uma garota. Era bonito de uma forma delicada. Inclusive, houve um tempo em que Dom Braincast se preocupou com a masculinidade de seu caçula. Pouco Pixel não está na lista, mas ele quer vê-lo, alertou um dos homens a Dom Braincast, que sentava à mesa aguardando o fim das festividades. É realmente necessário? Perguntou o chefão. Ele quer mostrar gratidão, disse o mensageiro. Dom Braincast assinou com a cabeça, demonstrando que Pouco Pixel podia entrar. Pouco Pixel não tinha medo da polícia, não tinha medo da sociedade, não tinha medo de Deus, não tinha medo do inferno, não tinha medo nem amava seus companheiros. Mas ele havia eleito, ele havia escolhido temer e amar Dom Braincast. Levado à presença do chefão, o terrível Pouco Pixel apresentava uma postura de respeito e entregou um envelope cheio de dinheiro ao chefão. Ele se assegurou de que a quantia no envelope era maior do que a que todos os outros haviam ofertado. Ele queria se mostrar generoso e respeitoso. Por isso quis entregar o dinheiro pessoalmente, um gesto atrapalhado para o qual o chefão fez vista grossa. Os homens viram o destemido pouco pixel deixar sumir sua máscara de fúria, deixando transparecer seu orgulho e regozijo com a situação. Ele beijou a mão do chefão antes de sair pela porta. Ele agora fazia parte da família.
Gustavo, você anda fumando. Agora é isso, tipo, a gente virou máfia.
É isso que parece, né? Esse papo de família e tal, em todos os podcasts, e todo mundo tem que falar da família e tal.
Entendi, tem que pagar a taxa de segurança lá pra poder...
E agora a gente finalmente chegou ao número 9, né?
Isso. O que vai acontecer agora? A gente não entra mais ninguém ou pra entrar alguém tem que sair?
Os 9 da família B9. Eu não sei, cara. A gente podia ter o podcast B. Tem o B e os 9, não sei. A gente sempre vai dar um jeito.
Entendi. A gente é criativo pra dar nomes, não é isso?
Isso aí.
Você tá de parabéns, viu?
Obrigado.
Ó, vamos lá. As pessoas vão ouvir essa sua novela, elas vão achar que a gente, sei lá, né, tá botando medo nos...
Fica a dica, né?
Tá. Entendi. Se você quiser viver em segurança, tem que pagar a nossa...
É.
Tá bom. Ó, deixa eu olhar aqui o primeiro e-mail. O último programa, qual foi mesmo, Gustavo?
Foi sobre São Paulo, umbigo do mundo. Ah, bom programa, aliás, parabéns.
Muito bem, obrigado, viu? Faltou a sua presença aqui. Amadeu Walter, publicitário Florianópolis. Olá, Braincasters. É com prazer que envio esse e-mail para comentar sobre o último Braincast. Sou publicitário, nativo do Guarujá, São Paulo. Concluí meu curso em Santos no ano de 2010 e já estava pensando em ir para a capital paulista tentar carreira. De fato, acreditava que era o umbigo do mundo, pois pensei na amplitude e complexidade de trabalhos que poderia realizar trabalhando em agências ou clientes. Mera decepção. Na minha tentativa de carreira na capital, descobri que bom mesmo era quem tinha muito QI. DIC. Quem DIC, tá? Guga. QI?
Eu entendi. Obrigado por explicar.
Já que na raça, conseguir ingressar numa empresa com bastante movimentação de jobs era quase impossível. Já foi difícil sair do litoral para interior do estado. Morar na selva de pedras considerei grande desafio e sacrifício por questão de costume.
Eu fiquei lendo esse e-mail muito tempo e aí eu entendi que quando ele fala interior do estado, na verdade ele está falando da própria São Paulo. Ele está falando que geograficamente no interior, entendeu?
Ah, tá. Entendi.
Porque ele morava no litoral e agora é um negócio que a galera do litoral gosta de falar, assim, tipo, que São Paulo é no interior.
Tá bom. Praticamente minha família toda já morava por lá, mas como eu trabalhava em multinacional no Guarujá, não era na área ainda, fiquei no receio de subir a serra. Por fim, morando na capital, mandei zilhões de currículos, fiz até um modelo bem diferenciado do convencional, mas não teve jeito. Consegui trabalhar por algum tempo como assistente de marketing num grupo de restaurantes e depois como executivo de contas numa agência. O mercado estava estranho na época e infelizmente não foi pra mim. Mudei de estado e hoje moro na capital catarinense, Floripa, desde 2012, sentindo que eu precisava mesmo era mudar de mercado e explorar novos horizontes, tendo em vista a concorrência acirrada versus um lugar que estivesse em outro estágio do desenvolvimento, para testar minhas habilidades e conhecimento. Num resumo, estou bem feliz. Sinto falta de algumas coisas em São Paulo, como a família, porém concluí que o umbigo do mundo não necessariamente é São Paulo, mas sim aquele lugar em que enxergamos potencial de crescimento e apostamos num projeto dentro dessa praça. Ouço sempre os podcasts da Família B9. Parabéns pelos temas sempre relevantes e pelo humor de todos, somado à seriedade de fazer algo com tamanha competência. Sem mais puxa-saquismo, sucesso aí pra galera e um abração.
Florianópolis virou um desses Eldorados aí, uma época, né? Tipo, uma cidade bonita e agradável. Mas embora tem... o trânsito lá seja bem, bem ruim também.
Mas tem mercado lá? Eu conheço bastante gente que saiu de Florianópolis pra outras...
Cara,
cidades,
teve um mercado.
Na área,
durante,
né? Não sei, não,
teve um mercado
outros.
Durante um certo tempo, porque tem um incentivo de impostos lá para empresas de tecnologia. Ah. Então tem algumas empresas de tecnologia com área lá, ou então algumas empresas de games foram para lá também. Mas, e durante uma época foi um destino da galera aí, né? Ir para Florianópolis, era uma saída. Mas o trânsito em Florianópolis é bem ruim também.
Entendi.
O pessoal que reclama de trânsito, Florianópolis não é um bom lugar para se ir.
Não é uma referência.
É. Tá agora bom. Só uma outra observação: família B9, agora se escreve família.
Tá. Entendi. E o próximo passo é a gente abrir um restaurante, né?
Isso, é. Ou uma empresa de coleta de lixo.
Isso, putz, boa. É o nosso próximo investimento. Vamos diversificar os investimentos?
Vamos,
e abrir
vamos,
uma empresa de coleta de lixo? É isso.
E um restaurante.
Tá decidido.
Uhum. Tá bom.
Lê o próximo aí, Samuel.
Olá, adorei o episódio sobre SP, sou carioca e o mercado de TI em São Paulo é pelo menos 5 vezes maior, de acordo com uma pesquisa de vagas que fiz no LinkedIn P. Ele colocou uma linguinha pra fora com um P. Quando eu era mais novo, percebi uma rivalidade entre Rio e São Paulo. E agora, mais velho, sinto que isso... Ele colocou mais velho entre aspas. Eu não entendi.
É porque ele não é tão mais velho assim, né? Tem 25 anos.
Talvez porque ele continue jovem. Ah, é verdade. Entendeu? Tem 25 anos e é desenvolvedor de aplicativos. Sinto que isso tem diminuído bastante. Alguns amigos cariocas estão ficando de saco cheio do Rio. Outros que foram trabalhar lá nem pensam voltar pro Rio nem tão cedo. Tá um pouco estranho esse parágrafo.
Tá.
Ele quis dizer que alguns amigos cariocas ficaram de saco cheio do Rio e outros que foram pra São Paulo não pensam em voltar pro Rio tão cedo. Existem dois tipos de pessoas em relação ao Rio. As que amam e as que odeiam. Tem meio termo. A gente vai pro Rio e fala, não quero sair daqui nunca mais. Isso. Meu amigo tem, tá lá, nunca vai voltar. E a gente que vai e fala, puta que pariu, eu preciso voltar pro São Paulo o mais rápido possível.
Ninguém vai falar, pô, legal, bacana.
E fala, ok, é. Não é assim, tipo, ao Vitória no Espírito Santo, sabe? Não, eu tô aqui.
Ai, ai, ai.
Há 2 meses estive por 3 semanas trabalhando em SP e adorei. Os táxis são limpos e os motoristas. Cara, eu não sei onde que São Paulo é essa que ele foi.
Exato. São Paulo da propaganda política, né?
Os motoristas de ônibus respondem o seu bom dia. Tem muita opção de comida por um preço mais acessível que no Rio. Porra, eu quero ir pra essa cidade, pra São Paulo aí que ele foi. Você é atendido com muito mais cordialidade nos estabelecimentos comerciais. Em algumas ruas não há semáforo e você atravessa porque os carros param e no chão tem muito menos lixo que no Rio. E por último, mas não menos importante, você não chega suado no trabalho se tiver que caminhar um pouco pra isso.
Ah, tá.
Cara,
bom.
Realmente vem pra... não sei.
Isso.
Acho que quando ele fala SP, ele quer dizer São Pedro.
Águas de São Pedro, é isso?
Deve ser algum outro.
Aqui, nesses últimos dias aqui, que tem feito verão em pleno inverno, se você caminhar 3 minutos, você derrete.
Mas uma coisa é verdade. Em São Paulo, essa foi uma coisa que eu percebi também quando eu me mudei. Em São Paulo, as pessoas são mais cordiais.
Essa
história de as pessoas entrarem no elevador e falar bom dia, ir no ônibus, ou então você ser bem atendido nos lugares. Isso é verdade mesmo. Isso tem mais em São Paulo do que em qualquer lugar.
Isso é verdade.
Pra que a audiência entenda, eu falo isso também como um imigrante. De fato, essa é uma das características bacanas.
Como você já disse, você passou por Brasília, Ribeirão Preto, né?
É.
Qual foi o programa que você contou sua história sobre Ribeirão Preto?
Não sei, cara. Esse programa é a minha vida.
Tá. Você só podia relembrar esse programa. Tem uma boa história.
E aí ele fala aqui também que no trânsito Rio de Janeiro é pior do que São Paulo. Ele manda um link aqui dizendo que isso é verdade, ok. E aí ele manda um PS. Hoje vivo em Bogotá, capital da Colômbia, e no próximo mês estou indo viver em Medellín. Existe uma rivalidade entre paisas de Medellín e rolos de Bogotá. E me faz lembrar a rivalidade que outrora eu percebi entre cariocas e paulistas.
Ele tá quase um Cris Dias, né? Toda Latinoamérica.
É o garoto, o amante latino-americano.
Isso.
Lê aí o Guilherme Barreiro.
Tá bom. Nosso último e-mail aqui, ó. Guilherme Barreiro, 31 anos, diretor de arte em Brasília. Olha aí, sua terra, Guga.
Minha terra.
Boa tarde, Braincasters. Dia ou noite, depende do horário que lerem este e-mail. Gostaria de mandar o meu relato de quem migrou para fora de São Paulo e foi para outra capital dentro do país. Sou paulista, nasci no grande ABC e sempre tive minha vida profissional atrelada à Sampa. Pô, então você não é paulista, porque paulista não chama São Paulo de Sampa, né? Isso até o ano passado.
Não, espera aí. A gente até recebeu alguns e-mails falando paulista e paulistano são coisas diferentes.
Ah, tá bom, verdade. Paulistano que não
ele
chama...
Ele é paulista. De...
Tá.
Ele não é paulistano.
Paulista
não
é liberado, então.
Ah, beleza.
Isso até o ano passado. Minha esposa recebeu uma proposta de trabalho em Brasília. No começo, como estava recém-desempregado, tive meus receios. Sair da Pauliceia desvairada, ter sérios problemas de arrumar alguma ocupação por essa cidade e ter que me aventurar em concursos públicos.
Que é o que todo mundo faz em Brasília.
Não tem outra área.
É basicamente
não tem...
obrigatório.
Não tem outro mercado em Brasília pra...
Cara, até tem, mas é tipo um movimento que tem na cidade.
Entendi. Obrigação pra viver em Brasília se aventurar em concursos públicos. Ok.
Isso.
Logo tratei de pesquisar o mercado de trabalho. Vi que existem muitas agências, é verdade. Desde as grandes que atendem os órgãos governamentais até as médias e pequenas que atendem o mercado local. Aliás, é exagero dizer que Brasília é um mercado pra publicidade maior do que o Rio de Janeiro?
Não, depende de como você tá medindo isso. Eu acho que são mercados equivalentes. Brasília é um excelente lugar pra você abrir uma agência e é um excelente lugar pra você abrir uma produtora. Porque como tem as agências que atendem o governo, tem um mercado muito ativo
pois
lá.
É. Foi o que eu imaginei.
Mesmo que você acabe não atuando diretamente pro governo, você pode ter uma produtora ou coisa assim que acaba atendendo essas agências.
Entendi.
Vale muito a pena, é um bom lugar para se trabalhar.
Boa. Assim que cheguei, me surpreendi com as oportunidades. Claro, não é que nem São Paulo, mas vi que existe sim um mercado interessante de publicidade, além de existir uma cena criativa que não fica devendo a grande locomotiva. É que a gente tá aqui adiantando que o... Se a gente lesse o e-mail, em vez de ficar adiantando as coisas, ele tá contando tudo isso, né, que eu perguntei aqui. Logo arrumei emprego em uma agência de social media, na qual estou há quase 6 meses. Estou gostando muito daqui. A qualidade de vida é outra. Demoro 15 minutos para ir ao meu trabalho, na Asa Norte, coisa que em São Paulo demoraria 1h30 de carro. Dá até tempo de tocar os meus frilas, que são de Sampa. Tenho inúmeras opções de parques e lazer. Claro que não são as mil maravilhas. O custo de vida é caro. A cidade foi pensada para transporte individual. O metrô só atende metade da cidade. O clima é bem seco durante o inverno. E os bares fecham mais cedo. Mas nada que eu coloque na balança e pese. Inclusive, estou planejando um mestrado em design na UNB. No fim das contas, foi uma boa troca. Voltar para São Paulo? Não, só para visitar meus parentes. Talvez visitá-la como turista. Dar um pulo na Paulista fechada no final de semana. Por falar, aqui em BSB tem rolado algo muito interessante nesse quesito de ocupar a cidade. Todos os domingos o Eixão é fechado para lazer. Isso faz com que algumas famílias e grupos de amigos aproveitem para fazer piqueniques. Logo, começaram a organizar movimentos de ocupação de outros lugares vazios ou subutilizados aqui, com shows, feirinhas e food trucks. O último rolou no parque da cidade, aquele onde a Mônica se encontrou de moto e o Eduardo de camelo. Um outro exemplo é a retomada da orla do Lago Paranoá, onde um pessoal vai se juntar com os seus isopores cheios de cerveja e frango com farofa na recém-desocupada orla do Lago Paranoá, que fora anteriormente ocupada irregularmente pelos endinheirados de Brasólia. Espero não ter tomado muito tempo de vocês com este relato. Tá bom, Guga? Você que é especialista em Brasília, o que você tem a dizer dessa ocupação da cidade?
Cara, Brasília é uma cidade estranha. É uma cidade futurista do passado. É tipo Iniciativa Dharma, sabe?
Sim. Lembra aquele vídeo lá de um comediante que você mandou?
Então,
que
é o cara... então faz todo sentido aqui. Mas é bem legal, cara. Brasília é uma cidade, de fato, muito legal pra se trabalhar. Pra quem tá começando e tal. É realmente um bom destino.
Pra montar banda é uma boa cidade?
Depende, né, cara? Porque você balança uma árvore com um guitarrista. Então é legal pelo movimento, mas é ruim pela concorrência.
Entendi. Mas se você for vocalista...
É, verdade.
Tá. Então é isso, Guga.
É isso, cara. Então parabéns pelo programa de vocês aí, viu? Aposto que ficou muito bom.
Quando você ouvir, você vai poder dar o seu veredito. Semana que vem você volta pra gravar?
Semana que vem eu estarei na bancada.
Boa. Muito bem, então assim, vamos direto para a pauta. Hoje, aliás, quem não ouviu ainda, saiu o Braincast 162, né?
Hoje
que
no nós sentido falamos... do hoje, né?
Hoje,
não,
hoje
não
mesmo.
Não hoje o programa quando sair, hoje.
Hoje.
Ok.
Saiu São Paulo, o umbigo do mundo.
É verdade.
Né? Porque uma das maiores críticas dos nossos ouvintes é essa, que a gente trata São Paulo como umbigo do mundo. Vocês não sabem, não falam de outras cidades e tal, então a gente fez um programa inteiro.
A gente queria viajar mais, né? Essa que é a verdade.
É. Então é o seguinte, a gente sabe que o dinheiro sempre foi uma transação que eu te dou algo e você me dá algo em troca. Só que nos últimos tempos o dinheiro se tornou algo invisível. E isso, acho que todo mundo, quase todo mundo aqui pode comprovar isso botando a mão no bolso e provavelmente, dificilmente, vai achar um... Pode até achar umas moedinhas, né? Um real, né?
Que, cê,
um
real não existe mais. Você não anda com claque de 100,
olha lá,
cara?
Olha lá, não tem nada, olha só. Cara, quem convida o Mano não vai nem pagar o jantar hoje, hein?
Que isso.
Aliás, foi por causa do jantar que surgiu o cartão de crédito, né?
Ah, é?
O cara esqueceu a carteira em casa e não sabia como pagar a conta e aí ele inventou o Diners Club. O
Diners Club aí. Adriano Brandão também é cultura.
Ah, tá vendo? Putz, obrigado.
Quando foi isso? 1900 o quê? 47?
Ah, sei lá. Tá na pauta aí.
Então, assim, a gente sabe basicamente por isso e a gente já faz parte dessa transformação. Mesmo como o Mano mostrou que a carteira não tem nada. E eu lembro de uma coisa que foi muito... Eu nunca tinha usado... Eu, apesar de me considerar um cara tecnológico, eu nunca tinha usado Uber, nem Lyft. Eu não era nem com medo de apanhar de taxista, porque na época ainda não tinha isso. Os taxistas não sabiam o que era Uber. Aí a primeira vez que eu usei, né, era Lyft até. Quando eu fui lá pro South By. Posso falar South By ou vou ser o babaca?
Não, fala. Tá.
Fica à vontade.
E aí a gente tava com...
O programa é seu.
Tava com o Guga até, a gente chamou lá o Lyft, que era o carro oficial do evento, você tinha até desconto. E aí na hora a gente usou, legal, bacana, o bigodinho rosa lá do Lyft. E aí quando o carro chega e você simplesmente desce e vai embora, eu falei, meu... Isso é exato, mágico, eu estou no exato futuro. Não preciso fazer nada, eu não preciso contar moedinhas, eu não preciso dar dinheiro, eu não preciso dar o meu cartão, procurar sinal, digitar senha.
Você sempre... sabe que o, esses aplicativos de táxi, você tem que dar os três primeiros números do CPF.
Sim. Tá?
É psicológico, é só serve para a pessoa ter uma sensação que ele encerrou a corrida, que está seguro e tal.
Que você pagou, é isso.
É, mas isso
é banal.
Mas é um ponto que demora mesmo. Eu lembro a primeira vez que eu desci do Uber, que eu fiquei aquela coisa, não, mas isso o cara não encerrar a corrida, aí vai continuar rodando e aí, mas, e aí, o que acontece?
Confiança. Uma vez eu chamei o...
Criação de confiança.
Uma vez eu chamei esses táxis de aplicativo, e aí eu peguei um tiozinho e tal, e aí quando, eu sempre tenho o hábito de só dar o, falar pra ele, digitar, porque demora muito, ele geralmente fica, tem que tirar o celular lá do negócio, do painel do carro, e dá pra gente pra digitar, eu falo o número e ele digita, né, geralmente acontece isso. Desse dia o cara olhou pra mim e falou assim, eu não vou fazer isso não, é minha índole, minha moral.
Meu,
minha índole.
Não é minha senha do banco.
Isso. Suja digitar sua senha. É. Eu acho uma coisa interessante, gente. Há alguns anos já se fala, né, com a ascensão do smartphone, já se falava aquela história de que as pessoas voltam para casa para buscar o celular e não voltam para buscar a carteira. Principalmente depois do advento das apps de celular. Eu já algumas vezes esqueci a carteira em casa e passei o dia inteiro sem precisar, não fez a menor diferença. Agora, se eu esqueço o celular por 40 minutos, você se sente completamente abandonado, né? Quer dizer, e aí o celular, como mediador dessas transações, se tornou absolutamente indispensável, né?
Você se sente número?
Sem celular? Eu me sinto, ainda mais com um celular desse tamanho, né?
É verdade.
Eu me sinto nu.
Isso aí tampa tudo mesmo.
Mas assim, a questão é que os pagamentos via smartphone, né? A gente teve com o Apple, com o iPhone 6, o Apple Pay, a Samsung também fez o Samsung Pay. Aliás, a galera é criativa na hora de dar o nome, né?
É. Bacana.
É o SEO dos nomes de produto, né? Tipo assim, você tem que saber exatamente o que tá acontecendo. Então, não chama de.
Tá, isso Apple é desculpa para não pensar um.
É, o próprio PayPal tinha um sistema para você pagar coisas em estabelecimentos físicos, aqui, mesmo aqui no Brasil, e que era baseado na foto. Você tinha que tirar uma foto de si mesmo para provar que era você.
É,
era
teve super... isso, é?
É, eu me lembro que aqui em São Paulo, acho que tinha um ou dois cafés que aceitavam e o negócio não vingou.
O próprio Square, né, que foi um dos que impulsionou também esse movimento, uma das features, vai, do Square era a ideia de que vinha a sua foto junto. Então, quando você fazia o pagamento, o cara olhava pra você, aparecia a sua foto. Eu tenho medo se aparece uma foto minha na frente do cara, o cara vai tomar um susto. Mas ele vê uma foto, que é sempre uma foto horrorosa, né? Sempre uma 3x4, toda podre.
Foto
tal,
de do taxista no 99.
Horrível, horrível. Foto de psicopata, né? Aí o cara olha, vê que o psicopata tá pagando e aceita o pagamento.
Mas você sabe que o caso do Square, a ideia, inclusive, é que o lojista percebesse que você tava chegando na loja. Antes de você chegar, ele já teria o acesso.
Faz sentido, faz ali. Sentido.
Não sei se funcionou exatamente assim, em larga escala, mas provavelmente funcionou em pequena. E já te oferecer, inclusive, baseado nas suas compras anteriores, a sua preferência. Seu café de todo dia, etc. E isso é mais do que só a experiência de pagamento, mas o ciclo de vida inteiro do usuário.
Sim. Tem uma questão que, assim, que algumas pessoas questionam, até o próprio CEO do PayPal, ele fala do NFC, né? Que será que é uma solução ou é só uma camada de tecnologia que a gente está colocando em algo que a gente não. Resolvendo um problema. Que não existe. Porque os cartões já funcionam bem e a gente está querendo que as pessoas tenham um celular com um NFC, que todos os lojistas mudem o sistema de pagamento para isso. E provavelmente é uma coisa que vai ser difícil você conseguir atingir um alcance de que os cartões de plástico já têm, né? Tem uma outra tecnologia que é aquele loop, né? Ele grava os dados, é magnético, né?
Uhum.
É um trambolho que você coloca tipo uma capinha no seu celular. Também acho que é uma coisa que é desnecessária, mas eles tentam resolver essa questão do lojista não ter
a maquininha,
que é lendo os dados magnéticos do seu cartão, guardando nesse próprio bagulhinho que parece o Square.
Ou seja, você carrega um clonador de cartão.
Exato.
É isso aí. Chupa-cabra.
Obrigado, Alexandre.
Oficial.
Obrigado.
É. Clonador oficial. Bom.
Você clona o seu cartão e aí você leva isso pro lojista e com isso você paga. Você não precisa, teoricamente, ficar carregando os seus cartões.
É, mas a questão é essa, né? O cartão de crédito hoje tem o negócio magnético, tem o chip e tudo mais, mas ele é uma sequência numérica que você pode decorar, né? Aqueles quantos? 16 números, mais os 3 de trás. Com esses números, você já pode fazer compra em qualquer site da internet. Nenhum vai te pedir a prova de que você está com o cartão na mão e tudo mais. É. Tanto é que um dos uns métodos mais fabulosos de clonagem de cartão hoje em dia é o cara tirar uma foto do seu cartão de crédito.
Sim, lembrando
que... beleza, e já tá valendo. Pode fazer compras em qualquer site do mundo.
Não, tanto então... é que a segurança, ela tá muito mais nos bastidores, em que eles ficam vendo seu comportamento. E assim, volta e meia, enche teu saco, mas pelo menos é pra me proteger, né? Quer dizer, travam o cartão de vez em quando. Mas é muito mais isso do que o cartão, porque o cartão é tão fácil, né? Sim. Um objeto que você põe na mão das pessoas o tempo todo.
E clonava em qualquer lugar. Aqui no Brasil a gente ainda tem, né, esses sistemas que tem chip, né? E tudo leva senha, cartão de crédito, você tem que ter uma senha e tudo mais. Mas quando você pega esse seu mesmo cartão e viaja pra fora, e você vê que o cara só passa
isso,
e já era.
Isso, já era. Você não precisa.
Você fala,
e assinar, você pode, cara, fazer uma carinha, né? É. Assina isso, faz uma carinha.
Posso escrever Silvio Santos lá na assinatura, que não vai ter problema nenhum.
Mas antigamente, aí... cartão de crédito não tinha nada de magnético nem senha. Era quem usou o cartão nos anos 80.
Sim.
Era um papelzinho.
Esse
cartão, assim, verdade.
Quase um mimeógrafo.
Eu vi isso, eu não tava lá, eu vi isso numa.
Você não tava. Ah, claro, no museu.
No vídeo do YouTube.
Era um mimeógrafo sem o cheiro bom, né?
Não, mas era.
Era ainda muito jovem, não lembra do cheiro.
Era basicamente uma máquina que tinha um papel carbono, assim. E aí você passava o cartão de crédito com aqueles números levantados.
É por isso que os números são levantados.
No papel
e até hoje
carbono.
É em relevo, né?
Até hoje os números são levantados, a gente olha para aquilo e fala, por quê?
É, mas
por
é que bom que você levantar, né? Porque vai que acontece o mecatombe, acaba tudo, você ainda pode usar seu cartão de crédito e ainda tá o nome lá, hora.
Mas, gente, assim, o NFC e essas outras tecnologias, eles não trazem uma conveniência de você não precisar...
O que é NFC, o Merigo? Explica pra gente o que é NFC.
O especialista é o Iaçuda aqui.
O que é NFC?
Eu sou, é um negócio que parece que botaram Near nos celulares da Apple agora.
Near Field
Communication. É basicamente uma tecnologia em que você consegue fazer uma transmissão rápida de dados entre dois corpos, dois objetos, simplesmente aproximando.
Antigamente era o beijo, agora é o NFC. É. Tá bom,
então, beleza. Aqui o nosso glorioso ouvinte aqui na plateia, levantando o exemplo mais popular de NFC.
Verdade.
Que temos aqui na cidade de São Paulo e algumas outras cidades do Brasil, que é o bilhete único. É aí que eu te falo, né? Porque se não seria conveniente.
A Marta Suplicy lançou isso em 2003 e a Apple em 2015. Aí.
Exato, olha só.
Ah, tá bom.
Olha só.
Mas é que agora funciona, né?
Não,
mas a gente tem que pensar em algumas coisas que são muito convenientes. Por exemplo, eu tenho um celular que tem NFC e eu era um usuário feliz de bilhete... Sou ainda um usuário muito feliz de bilhete único. E aí, naquele modelo específico, e não me pergunte exatamente por quê, porque tem diferenças aí de tecnologia de NFC, eu conseguia colocar o meu bilhete único e com o aplicativo da prefeitura, conseguia ver qual era o meu saldo e podia fazer a recarga. Sem precisar passar imposto. E tô falando de um negócio público, né? A coisa que a gente espera ser a mais lenta em termos de avanços tecnológicos. Mas eu já poderia fazer isso. Aí me vem a questão de, tá, mas peraí, se eu uso um NFC do meu celular pra se ligar o NFC do meu bilhete único, por que diabos o meu celular não é o bilhete único?
Sim.
E aí você começa a tirar isso pra todo o resto, porque assim, se o cartão de crédito tá virando uma coisa NFC, se o seu bilhete único já é, entre outros protocolos que você vai ter na vida, por que diabos não concentrar numa coisa só, né? Acho que tá aí a grande discussão sobre NFC.
Mas eu acho que sim, de qualquer maneira, a gente ainda vive um problema que é o seguinte, ainda tá externo a você, né? Quer dizer, acabou a bateria do seu celular, você tá na mão, né?
Verdade.
No meio da rua e tal. E aí a gente vive aquele dilema, né? Eu tenho o celular... Aí eu tenho a bateria do celular, eu tenho uma segunda bateria extra do celular, sim, pelo medo de que em algum momento fale tudo e eu fique sem celular. Eu lembro de uma vez, umas semanas atrás, que o meu celular deu pau. Eu tive que mandar pra Apple pra trocar e tal, não sei o quê. Ele deu pau, eu tava
Apple
já...
deu pau? Não.
Deu pau.
A trava, viu?
Acontece. Aí eu tava na rua já, eu tinha pedido um táxi, tava na rua, o cara deve ter cancelado a corrida, eu fiquei completamente na mão. É assim... Eu tinha um compromisso, eu não conseguia ligar pra ninguém, eu não conseguia avisar ninguém. Você fala assim, cara, peraí, como é que eu fazia isso antes? Eu sou jovem, eu não conheci o mundo antes do celular. Mas como é que eu vivia antes? Quer dizer, como é que eu pagava as coisas? Como
é que nem quando você vai viajar e você tá com tudo pronto, tudo no Evernote, por exemplo,
mas naquele último minuto de saída, deixa eu imprimir, sabe? Deixa eu, pra levar o papel pra casa acontecer alguma
coisa. Ah, você nunca passou por um apuro no aeroporto de você tá com um bilhete no celular, já na área de embarque, e a bateria começa a drenar, 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 você fala, lascou, não vou entrar no avião?
Eu lembro do paradigma de viajar sem levar dinheiro, assim, sem sacar dinheiro. E eu já fiz isso, falei, ah, não, sei lá, não tive tempo de ir atrás da melhor cotação. Falei, dane-se, eu vou levar, vou usar só o cartão quando eu viajar. E assim, deu certo, sabe? Mas ao mesmo tempo, você pode chegar, vai sacar dinheiro, aí o seu banco não aceita por questões de segurança ou bloqueia, e aí você levar aquelas notinhas no bolso faria diferença. É. Mas acho que já funciona muito bem. Eu, assim, nunca tive problema com isso, assim, de viajar e, sabe, viver só não, com cartão.
Gente, sem brincadeira, eu mostrei a carteira agora, só tem papel de... De vez em quando eu esqueço de falar pro cara não me dar o comprovantezinho, tem papel. Eu devo estar sem dinheiro nessa carteira há uns 3 dias. Aí eu falo assim, vou no banco... Ah, não, não... Não.
Você só tira dinheiro pra pagar estacionamento que não aceita cartão, é o máximo. Ah, e lugar que não aceita cartão, eu me recuso aí. Tipo aquele que tem em São Paulo, famoso, lá no centro.
O Sujinho.
Sujinho, é.
Ah, eu
jamais.
Sei. Ah,
eu não aceita cartão,
eu
acho, eu acho uma bronca.
Não, lugares que aceitam, não aceitam cartão.
Sério?
Mesmo
não,
sem, pô, mesmo
fácil,
sem.
Eu acho uma provocação.
Eu vou lá no caixa, tiro dinheiro.
Tem vários lugares
que... bolinho, eu troco tudo em nota de um.
É. Tem vários lugares desses que não começaram aceitando cartão. O Rinconcito Peruano não começou aceitando cartão. O Hong Heo, o famoso chinês. Da massa,
mas hoje
ao vivo
aceita, certo?
Então, mas assim, demorou,
cara. Até o Yakisoba,
cara,
lá, o demorou, da esquina, véio, aceita cartão. Eu vi uma notícia hoje, por exemplo, que a Apple tá indo atrás de food trucks em São Francisco como uma maneira de fazer a tecnologia alavancar. Então, eles vão, estão dando para esses food trucks todo o sistema, a maquininha, para eles aceitarem
o Apple Pay, né? Mas, mas o ponto do Maron é uma boa, porque assim, a gente, independente de ser no celular ou no cartão, a gente ainda vai precisar de uma parada. E aí, por exemplo, se você um dia esquecer a carteira, assim, não tem cartão, não tem nada que resolver, porque tá tudo na tua carteira. E poucos lugares aceitam NFC. O que fazer?
O que fazer?
O que fazer?
Biometria? Tem algumas ATMs, essas caixas eletrônicas, que você não precisa ter o cartão pra poder sacar dinheiro.
Biometria.
Você
biometria.
Coloca a mão assim, isso, e você saca.
Eu não registrei a biometria. Não registrei a biometria. Aí eu perdi meu cartão. Gente, vocês estão sentindo que eu sou uma pessoa super tranquila.
Organizada, né? O cara...
Aí eu perdi meu cartão. Cheguei e falei, e agora o que eu faço? Aí ele falou, não, o senhor tem biometria? Não, então dançou, amigo, você vai ter que esperar uns dias pelo seu cartão.
Eu juro que eu confesso que assim, meu banco, né, que eu não vou falar a marca, porque, né, não cabe.
Um grande banco.
Um grande banco. Um dia eles falaram pra mim, ah, você só pode fazer certos docs se você vier aqui na agência cadastrar a biometria. Foi nesse naipe que eles me forçaram pra ir lá.
Você falava com o Marcelo, ele resolvia pra você.
Pois é, meu, mas...
É além da Kikoi.
Não teve,
mas
não teve
coisa,
jeito, cara. Tive que ir ao banco dar uma dedada neles, ó.
Tem uma coisa que a questão da tecnologia do NFC, ou outra tecnologia que surgiu, diz que a grande marca responsável por fazer o negócio pegar pode ser a Starbucks. Porque
com
50 mil lojas em 50 países do mundo...
vai ajudar a popular. É legal que eles falem Starbucks porque é aquela coisa, né? Americano pensando em Yankee, né? Que Starbucks, né? Lá tem toda
cada esquina.
Aqui, né?
Não tanto, mas eu acho que
a gente
sim.
A gente poderia ter umas outras redes de lá também que poderiam ajudar. McDonald's, por exemplo, tem muito mais
tem
aqui.
Tem que ser McDonald's, tem que ser rede popular.
Exato.
McDonald's
tem bastante
Bob's.
Aqui. Bob's. Girafas.
É porque assim, o dilema da
girafas
tecnologia...
Girafas tá aí desafiando o Burger King a fazer o sanduíche, cara.
Girafa Whopper.
Girafa
assim,
Whopper, cara.
Um dilema da tecnologia é igual o ovo à galinha, assim. Você primeiro faz os consumidores terem a tecnologia, terem o cartão, terem o NFC no celular pra pagar, ou primeiro você faz os lojistas aceitarem? Qual é a melhor estratégia, sabe?
Tem vários paradigmas
aí. Acho que eles agem em várias frentes, mas assim, eu lembro muito bem, embora seja super jovem, como eu já falei, eu lembro muito bem do tempo em que, no momento em que o cartão de débito começou a existir, e eu falei, caramba, que incrível,
a gente falava
o
nome da marca até, não existia o nome cartão de débito, a gente falava, posso falar? Visa Electron. Era o nome como a gente identificava a coisa.
É anterior, na verdade, cartão instantâneo.
Cartão instantâneo? Tinha esse?
O raiozinho.
Nossa, não lembro dessa.
Eu lembro disso, você não era nascido, Merigo.
Mas tinha as marcas, você não chamava de débito, você chamava cheque eletrônico.
É verdade.
E aí, por aí.
E, vou dizer mais, semana passada foi ao cartório resolver coisas de cartório.
Que é ótimo também, né? Outra
e
parada
que você vê que é uma marca do cheque.
Cheque.
Eu tive que Gente, eu não entendi errado. Eu tive que passar um cheque no cartório.
Mas você sabe que há alguns setores, por exemplo, os dentistas, salão de cabeleireiro, cara, a economia roda à base de cheque.
Ah, é? Ah, não, é verdade, é verdade. Ah,
mas tá, você em vai queda, dentista, não tá, não
é... tá em queda em geral, mas tem...
A tendência é desaparecer.
Tem alguns públicos.
A academia gosta também de, às vezes, pedir cheque
e tal. É, e tem uma coisa legal que o Maron citou um pouco mais cedo, que é essa questão do... Tá, não tá interno, tá no celular. Né? A evolução dos meios de pagamento, né, do dinheiro, como a gente usa, ela tá muito ligada à evolução da tecnologia. E o que a gente fez como humanidade ao longo do tempo foi tentar diminuir atrito, né? Primeiro, atrito de distância, atrito de dificuldade de fazer as coisas, dificuldade de cozinhar, por exemplo. Ao longo do tempo, o homem das cavernas até agora, o que a gente foi fazendo foi diminuir atrito. E na tecnologia bancária, tecnologia de meio de pagamento, a mesma coisa. A gente foi diminuindo, tá, eu não preciso ir até um caixa, eu não preciso ir até a agência, não preciso até o caixa. Tem um cartão, agora não preciso mais usar o cartão, com a biometria eu já saco. É. Tá, não preciso de mais nada além do app. A gente vai chegar num momento em que eu realmente nem preciso disso. Saca? Agora tá no telefone, no relógio. Ele tá cada vez mais eliminando o atrito até o momento em que, cara, você vai acessar seu saldo, sei lá, piscando.
Mas assim, o futuro dos cartões de plástico também será que é ir caindo em desuso? Assim?
É, o cartão de plástico, ele é um símbolo, né? É o que a gente tava falando aqui. Na verdade, ele pode ser replicado de outras formas, de forma digital, né? Então, ele é mais um atrito.
É a transformação processo. De alguma coisa num objeto para que ele exista de uma forma...
É que quando você vai na agência lúdica, e o cara te olha, ele sabe que você é você. Agora, numa máquina, você precisa ter alguma coisa que te substitua. A tua identidade é o cartão.
Mas, então, assim...
Não, e na agência ninguém sabe quem sou eu, porque eu não vou na agência há tanto tempo.
Verdade. Não, e era necessário o formato dele para quando ele surgiu, para o que ele servia. A gente acabou de explicar por que ele tem os números levantados, depois por que ele passou a ter uma tarja magnética, enfim. Precisava ter aquele suporte físico todo. Hoje, o cartão inteiro, aquele plástico inteiro, funciona num espaço desse tamanho que é aquele chip que vai na frente. Ou seja, você já não precisa de daquele plástico na borda. Com o passar do tempo, não apenas com a NFC, existem outras tecnologias de transmissão. Assim, se você tivesse, por exemplo, um chip na ponta do teu dedo e fazer... Não precisava nem encostar a questão da biometria, assim.
E o processo de segurança, a confirmação de segurança bancária, ela é baseada em três coisas. O que eu sou, o que eu tenho e o que eu sei. O que eu tenho é o cartão, é o mais antigo, né? Eu tenho o cartão, possuo, então ninguém mais possui, eu possuo.
É a chave pra abrir a sua...
É. O que eu sei é a senha. E o que eu sou é a biometria. Normalmente, no sistema para reconhecimento do cliente, você cruza dois. Cruzou dois, beleza. Então, se você tem a biometria, que é o que você é, e o que você sabe, que é a senha, ok, passou pelo sistema. Né?
Então, desses três, você precisa de dois.
De dois só. Cruzou dois, ok.
Dá pra considerar o PayPal uma espécie de revolução em pagamentos, assim? De...
Foi muito importante, né? Eu acho que... E aí vem, né, outro fator de grande impulso, né, da tecnologia. E, por favor, não deem risada quando eu falar isso. Pornografia.
Sim, sempre é.
Porque, cara... Porque...
Como assim?
Não.
Que isso? Que pouca vergonha essa.
Pô, cara, mas é verdade. Por que surgiu...
Porque... E a Suda solteiro.
Gente, desculpa, mas isso não é diversão só de solteiro, não. Por que surgiu o PayPal, meus amigos?
Por que surgiu
o PayPal? Você precisava fazer compras na internet com cartão de crédito.
Sim.
Aquele site super, né? XXX, sei lá, qualquer coisa do gênero. Tem gente, por exemplo, tem empresário que é... Né, pensa em vanguarda e já vai lá na razão social da empresa e coloca uma coisa, né, mais amena. Por exemplo, eu já ouvi falar de um motel lá, que acho que tinha até o nome Alibi, cujo a razão social que aparecia no canhotinho de cartão, se você passa lá, era tipo bar e lanches alguma coisa.
Bar e lanches.
Borracharia 24 horas. Não,
mas, agora, gente, mas no
mas
caso...
o sigilo do motel é uma coisa básica há muitos e muitos anos.
Perfeito. Só que aí tá, só que esses sites todos surgindo, você precisando fazer compras para acessar materiais premium nesses sites todos... Pô, peraí, uma forma de fazer compras e, tipo, no canhoto do teu cartão só vir aparecer PayPal? Coisa fantástica.
Mas aparece qualquer PayPal, coisa. Asterisco, o lugar onde você
mas vamos
asterisco
pensar
que... Asterisco XYZ.
O PayPal, na verdade, ele foi criado para você mandar dinheiro para um amigo, é ótimo, né? Por e-mail, né?
Uhum.
Como um jeito de transferir dinheiro, não exatamente de pagamento.
Eu sei porque ele foi criado. Eu sei,
mas o uso é outra coisa.
Porque o negócio ficou tão... Né? É que nem a gente, que nem a discussão que existe em Bitcoin hoje, né?
Sim.
Porque, assim,
mandar dinheiro por e-mail é muito bom, né? Fala a
verdade. É, então assim, Bitcoin, o que que ele é, né? Ou qualquer criptomoeda que exista. É um tipo de código, enfim, aquele número gigantesco lá que você tem de
string.
Os strings, obrigado, né? Você pode guardar e as pessoas negociam aquilo. Aquilo tem valor em si? Não. Aquilo tem um valor, né, que as pessoas aplicam e aí existe essa flutuação como se fosse uma espécie de bolsa e tudo mais. Mas para que que ele serve, né? E por que que ele ficou tão famoso? Porque ele garantiu um anonimato em transações muito mais eficaz do que qualquer...
Só pelo anonimato?
Sim, com o Bitcoin você podia comprar droga, com o Bitcoin você podia comprar...
O Silk Road.
Que pouca vergonha.
Aquele papo ideológico de que, e anárquico de que é contra governos e instituições.
Sim, isso existe, não... porque, novamente, por que que o real vale o real? Então, por que que a tua nota...
Por que que o real valia...
É, tá. Ou por que que o dólar vale aquele, o valor que você atribui a ele, o dólar?
É uma convenção. Né?
Exato. É, uma cor de cavalheiros.
Antigamente existia um negócio chamado lastro, né? Que era basicamente o pedaço de papel que você empunhava em mãos representava uma porcentagem da reserva
de ouro. E aí o Goldfinger queria acabar com os Estados Unidos roubando dinheiro do Fortinox.
Então.
E aí quebrando a economia americana.
Isso. Aí depois, acho que da Segunda Guerra, né? Com os Estados Unidos virando o que era, ele virou pro mundo e falou: esse negócio de guardar ouro é meio punk, sabe? Porque, ó, as reservas mundiais de ouro estão completamente desbalanceadas depois
que... Tem muito doente,
invasão,
né? Guardando ouro.
Aquela
é
coisa toda.
A riqueza do mundo é muito maior do que o ouro que tem no mundo.
É. E aí rolou uma convenção à época de que todo mundo ia meio que parear o dólar, né? Lastrear com o dólar. Ou seja, as reservas de dólar, se tivesse, é que iam
ouro,
valer.
Padrão ouro por padrão dólar. Dólar.
Isso.
Hoje não tem padrão.
E hoje o que acontece é, trocou-se isso, o valor da sua moeda. Por que que a gente fica nessa de, ah, quanto tá valendo o dólar, quanto tá valendo o euro, quanto tá... Porque na verdade o valor da sua moeda é o quanto basicamente outras pessoas querem comprá-la. Então, né, o real cair em relação ao dólar significa que menos pessoas estão querendo comprar real, mais pessoas estão querendo comprar dólar. E aí quando o dólar, né, fica mais barato, é porque tem mais pessoas querendo comprar real.
Dá uma volta tão grande que o próprio valor do ouro é maior do que o valor real dele, o físico, né?
Exato.
Ouro que vale mais do que dinheiro, né?
Pois é, já diria, grande
sucesso. Já dizia Silvio Santos.
Uns anos atrás, eu ganhei uma promoção, eu ganhei 10 mil reais numa promoção. Eu não acredito, foi a única vez na minha vida que eu ganhei alguma coisa. Ganhei uma promoção de um supermercado por aí.
Parabéns.
Ganhei 10 mil reais, gente, 10 mil reais.
Eu nem bingo ganhei na vida.
Não, a gente não ficou sabendo disso.
Eu achei que era pegar... É, pois é. Eu não contei pra ninguém pedir dinheiro emprestado. Essa fortuna. Eu lembro que o cara me liga, fala, ah, você ganhou, eu fui no mercado olhar lá. Não, é verdade e tal. Na hora de me pagar, a história era a seguinte, eles te dão um prêmio em ouro que é convertido em reais.
Isso.
E aí entregue pra você. Bizarro.
É um certificado. É um certificado de barras de ouro.
É proibido dar prêmio em dinheiro no país.
Muito louco isso, né?
Então você dá em ouro. Você
dá ouro. É uma mercadoria que nem dá um
carro. E aliás, pra falar a verdade, quando eles me repassaram o dinheiro... Eu ganhei mais de 10 mil reais, porque eu acho que o ouro deu uma...
Deu uma leve valorizada ali naquele momento.
Aí eu ganhei, sei lá, 10.100 reais.
Legal.
Uhul.
Só quero voltar.
Que dão um ônibus pra pessoa, um avião. Eles não dão de verdade.
Um condomínio?
Eles falam assim, ó, realmente condomínio. Tem aqui o avião, mas eu te vendo ele, te dou dinheiro, né? Porque, pelo amor de Deus, né?
Não, só quero voltar, porque eu fui longe
isso,
e aí
tem volta. Que voltar pro Bitcoin. Porque assim, então... o Bitcoin é o seguinte, a gente falou muito de dinheiro digital, né?
Isso.
Os métodos de pagamentos digitais. E o Bitcoin entra na categoria de dinheiro alternativo.
É, o Bitcoin...
Só que assim, tá claro que...
É o dinheiro hipster.
Isso, é o dinheiro...
É um dinheiro que não mata árvore, é um dinheiro que não tem tinta.
Não, mas...
Mas assim, tem uma limitação enorme, não é? Assim, não é uma coisa que dá pra imaginar que vai substituir...
Então, qual é o lance dele? Por que que ele ganhou uma certa, né, fama, né? A história dele é, criou-se lá um blocaço pra descriptografar alguma coisa assim, que você precisava de máquinas cada vez mais potentes pra ir descriptografando.
Ficar minerando
então,
lá.
É, que é o que eles chamam de minerar. Então, é basicamente, numa metáfora, é como se um cara criasse uma montanha gigantesca de ouro e falasse... Minere, só que...
Já jogou
mais...
Minecraft, Yasuda?
Isso. Então. Então, só que o lance é, quanto mais você minerar, mais difícil vai se chegar no dinheiro. Tipo, até pra...
Até né? Porque eles criaram um limite, né?
Mais escassez.
Pra gerar escassez.
Pra gerar escassez. Então, assim, e existe um número finito de bitcoins.
21 milhões.
Isso. Então, o dia que, né, mineirarem todos os bitcoins, não haverá fabricação de novos bitcoins. E, assim, vários... programadores, hackers e afins pelo mundo testaram a coisa e falaram, não, de fato, é o que se vende, o código é esse, a coisa é essa, tipo, a máquina que você precisa para descriptografar é essa, e o lance de descriptografar essa montanha é que te dá como reward, né, o Bitcoin. Você recebe o Bitcoin e aí... Por que que ele passou a ser usado como moeda? Porque você podia trocar esse Bitcoin entre outras pessoas, sendo que você precisava, acho que, de mais umas 4 máquinas para autenticar aquela transação. Só que...
Cada um que ajuda a autenticar ganha um...
Ganha um pouquinho.
Ganha um pouquinho também.
Acho que são 6 máquinas, eu acho, né?
6. E o lance é... Só que a transação passa por todas essas máquinas, só que você também não sabe bem a origem, então isso torna a transação o mais próximo do anônimo possível.
Mas ela não passou também por uma bolha, assim, que não teve uma...
Teve.
Super valorizou.
Teve a bolha causada pelos irmãos Winklevoss, aqueles do filme. Os gêmeos que tomaram o Pelé do Marquito. A lenda é que eles precisavam tirar a grana deles de algum tipo de investimento que ia sofrer uma fiscalização maior, ou algum paraíso fiscal que eles tinham que tirar a grana de lá rápido porque iam achar a conta, pegaram a grana e enfiaram em Bitcoin. E aí naquele dia o Bitcoin disparou, assim, e aí de repente aquela coisa, pô, peraí, tem uns caras que tem uma grana preta por conta até do Facebook que começaram a botar grana em Bitcoin, vão botar em Bitcoin também. E aí foi quando o Bitcoin chegou ao valor que, em reais, a época chegou a bater mais de 3 mil.
Sim.
Um Bitcoin.
Era... Exato. Mas aí teve um problema que eu acho que a polícia, não sei de que país, que prendeu os servidores lá do MTNOX lá, que era o site que trocava Bitcoin por dinheiro corrente. E aí meio que todo mundo começou a ficar com medo.
Mas enfim, no fim das contas é assim, né? Uma inovação, algo que ninguém sabe direito como lidar. E aí, como sempre, começa esse tipo de situação, né? Fulano é preso porque tava fazendo isso, não, porque não sei quem fez... Ah,
é isso.
E começa essa...
Não, mas assim, é grana.
Esse
grana.
Uber versus taxistas...
Não, mas grana...
Se repetindo em todos os cantos.
Grana sofre exatamente a mesma coisa, só que ela tem esse, vamos dizer assim, essa confiança que você tem em cima de um governo. Mas se você não confiar nada, no, sei lá, no governo do seu país, você tem umas situações de umas moedas muito loucas, tipo, sei lá, o dólar lá do Zimbábue, que chegou a...
É. Agora o Zimbábue trilhões, tem quatro, né? Aceita 4 ou 5 moedas estrangeiras.
É, porque mas a deles a mesmo já era. É. A deles mesmo, a moeda deles, pararam de circular a moeda deles.
É muito louco que a gente saiu como humanidade de novo. Eu tô voltando mais atrás que o Maron. Tá voltando nos...
Mais de quando ele nasceu, tempo, né?
É porque você é mais velho.
Pois é. Por que a gente passou a usar banco como humanidade, né? Pra que alguém, pra que a gente confiasse... Alguém,
tirar o dinheiro debaixo do colchão?
A segurança de guardar esse dinheiro, saca?
Muito ouro, custava exército, custava... Porque, assim, muita gente ia querer roubar o seu ouro.
É,
então...
e andar grandes distâncias como dinheiro não funcionava. Então, você delegava a alguém a segurança de guardar o seu dinheiro. Em troca disso, ele te dava um papel. E aí o papel moeda meio que deriva daí.
Uma espécie de nota promissória.
É. E aí, cara, a gente tá chegando no Bitcoin, que pode ser que seja um dos caminhos do futuro do dinheiro, que, na verdade, elimina esse cara da segurança. E é talvez por isso que as pessoas ainda não têm a total segurança de entrar. Né?
Sim, sim. É muito louco isso, né? Porque, vamos dizer assim, história dos bancos no mundo, não tô falando aqui no Brasil, tá? História dos bancos no mundo se confunde também com a história da evolução bélica, até.
Sim, na verdade, as navegações, né? Pra financiar as navegações.
Tinha a questão das navegações, por exemplo, nos Estados Unidos, houve uma grande evolução das armas pessoais, né? Muito por conta das, como chamava lá, um monte de carruagem que vai levando dinheiro de um banco para outro. Então, assim, sei lá, bancos, né, companhias que até hoje existem, tipo Western Union, elas eram também fabricantes de armas, porque fabricavam ou, assim, encomendavam projetos de armas para que as suas carruagens levassem na época. Então, realmente, a gente está falando de um mercado que se fez em torno de, assim, proteger a todo custo, né, o dinheiro, mas se inventaram um negócio que de repente o dinheiro ele é de alguma maneira seguro, ou seja, que você tem uma série de travas e seguranças para que ele circule numa boa, de repente você achou alguma coisa.
Sim, acho que tem outra coisa que é o banco surge como um intermediador para processo de empréstimo e financiamento de projetos. Porque se eu, digamos que eu precise de dinheiro para um projeto, eu não consigo, ou no século XVI, sei lá, eu não consegui ir para a praça e ficar parando nas pessoas falando: você tem dinheiro para me emprestar?
Não tinha crowdfunding, né?
É.
Cara, como é que a gente vivia?
Era difícil. E o lado contrário
tinha
o
catarse,
também. Né? É, exato. O cara que tinha o dinheiro não podia também ir na rua e falando: você quer dinheiro para eu te dar para um projeto? É muito difícil. Então o banco meio que centraliza isso num lugar só. Sim. Hoje, como a gente tem a internet, que consegue fazer essas ligações peer-to-peer, né? Pessoa a pessoa, de alguma maneira o Bitcoin é isso, né? É. É uma rede que se valida, não precisa de um ponto central.
Isso,
né?
Isso. Essa é a principal diferença do Bitcoin. Então, por exemplo, se você for fazer uma transferência bancária, se você for fazer uma compra, você está passando por uma ou, sei lá, no máximo, 3, 4 empresas que vão validar aquilo e vão... E como você está mexendo com valores, sei lá, usados em todo o país, enfim, você não vai ter problemas. Essa história é simplesmente, ó, você não tá mexendo com o governo, você não tá mexendo com empresa, simplesmente precisa de 4 máquinas validadoras. Então, mas 6 a impressão que
vai ser uma coisa sempre bem nichada, assim, né? Não tem como isso escalar e a gente fala, por exemplo, em substituir.
Não se sabe, aposta a longo prazo não se sabe se vai ser o Bitcoin. Mas ele é o Napster.
Abriu um caminho,
ele é o Napster,
abriu a porta. O conceito existe agora na cabeça das pessoas. É, eu tava pensando aqui, quando a gente fala dessa estrutura, dessa coisa do banco ter estruturado em cima de tudo isso, acho que uma das coisas que mais me chamou atenção, né, porque eu sempre gosto de olhar sobre esses ângulos assim, me chamou atenção é o seguinte, que a existência de todo esse ecossistema, né, de as pessoas passaram a acumular dinheiro e ao acumular dinheiro passaram a precisar guardar dinheiro de alguma maneira, né? Aí você criou todo esse sistema econômico. Mas a parte mais interessante da história é o seguinte, a partir do momento que isso foi criado, passou a existir uma coisa que não existia antes, que era o seguinte, era realmente pensar no futuro. O ser humano, antigamente, ele vivia de uma maneira muito imediatista. Não tinha esse negócio de, putz, como é que eu vou fazer quando eu ficar velho? Até porque você não ficava velho, né? Você morria muito mais cedo. Mas o que eu vou fazer mais tarde? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me manter quando eu não puder mais trabalhar para ganhar meu dinheiro e tal, não sei o quê. Então, eu acho legal, assim, uma das coisas desse ecossistema interessantes é a ideia de que eu sou incentivado, né, a olhar para o futuro e pensar assim, cara, eu tenho que me planejar. Talvez essa seja uma daquelas coisas que um subproduto não planejado, que acabou sendo positivo. Quer dizer, agora eu tenho que pensar nisso. E eu não vivi, eu vivia no agora. Né?
E outras, não digo tecnologia, mas algumas soluções como esses bancos simples, tipo Nubank, que também está sendo muito...
É, eles estão todos, acho que... Aí você
tem
tá
um
falando
outro
do...
também brasileiro, como que é o nome?
Original.
O Banco Original.
Banco Original. Isso. Eu vi um outro que eu não sei o que li, eu esqueci qual que é o nome.
Mas todos eles partem ainda da... Você está pegando a solução bancária que existe e você está desburocratizando, você está tirando...
Estão tentando tirar o atrito.
Com é, exato.
Isso. É. Mas é isso, não é, mas não tem... Exatamente, uma grande novidade é isso.
É porque evolução não é nada de disrupção. E acaba sendo só passos evolutivos,
isso,
né?
Isso, então, por exemplo, um passo antes de você ter, sei lá, um outro suporte físico que não seja o cartão de crédito, é um cartão de crédito que conversa muito bem com o seu celular, que você resolve tudo por ele, você só precisa do suporte físico para passar nos lugares que ainda aceita. Mas, por exemplo, esse cartão de crédito que eu encomendei pela internet é o cartão de crédito que está no meu Uber, que está no meu PayPal, então, assim, é com ele que eu uso compras sem praticamente tirá-lo da carteira, porque ele não... Raramente eu tiro ele da carteira para passar em algum lugar, né? Mas ele existe, enfim. Esse seria o caso, por exemplo, do Nubank. Você pensar num banco, num banco que não tem a questão da agência, e por não ter a questão da agência, o cara desburocratizou uma série de coisas que antes um banco falaria, passa aqui na agência para resolver. Enfim, é a mesma coisa, assim. Eu acho que a gente tá um passo adiante. Obviamente, isso dá uma certa coceira pros grandes players, o Bradesco, né? Tá nessa, tipo, se tem alguém fazendo isso, a gente tem que se mexer, ou... No caso, tem que investir uma grana nisso, tem que comprar essa empresa, tudo mais. Só que não digo que isso é o futuro, isso já é muito... Já parte de um problema que a gente já tinha, assim. A gente ainda tem um atrito desgraçado com o banco, ele está começando a resolver um pouquinho, né? Mas não chega a ser uma mega ruptura.
Legal.
O que é uma ruptura desses grandes conceitos?
Por exemplo, eu entendo que o cartão, por exemplo, foi uma grande ruptura. O cheque foi uma grande ruptura quando surgiu, né? A história do cheque e a história do papel moedas se confundem um pouco. Mas a questão de você ter não preciso ter papel moeda, então eu posso escrever num papel autenticado o quanto ele está valendo, fantástico, né? É uma grande ruptura.
Acho que a gente perde um pouco a noção, porque as coisas aconteceram tão rapidamente que a gente talvez perca um pouco a noção, né, de como é, mas assim, próprio internet banking... hoje em dia com aplicativo, eu já vi muita gente dizendo, não entro na internet, não vou em nada, só
a gente tava
tudo
brincando,
pelo aplicativo.
A gente tava brincando aqui que, tipo, lembramos do jornal falando do primeiro caixa eletrônico do país.
Sim, uma notícia do jornal hoje de 82, 83.
Não, e o quanto isso, né, aquela coisa, nossa, a gente pode sacar dinheiro fora do horário bancário. Caraca!
Eu mostrava o carinha colocando e saindo dinheiro, e a repórter falava, nossa, e sai dinheiro da mala.
E eu lembro que era...
Entende, cara.
Eu não sei se foi o primeiro, mas eu lembro que o Bradesco foi um dos pioneiros ali. Porque eu lembro de um tio meu...
A matéria era sobre o
que
Bradesco.
Chegou em casa falando disso. Eu não tinha, né? Eu era criança, né? Muito criancinha, bem criancinha mesmo. Eu era criança. E eu lembro dele chegando em casa e falando assim, cara... Incrível, eu descobri uma... nossa, o meu gerente me deu esse negócio aqui, você vai no banco e não sei o quê. E eu não lembro direito, assim, porque tinha alguns bancos que se juntaram e fizeram o Banco 24 Horas e tal. E alguns bancos, como o Bradesco, alguns outros bancos, fizeram a sua própria rede em paralelo. Que eu acho que foi bom pro cliente e tal, não sei o quê. Mas, assim, era absolutamente...
Disruptivo. eu não vou falar o ano, mas a década era a década de 70. E é incrível esse negócio que a Suda falou, que era assim, partindo de problemas que já existem, porque você, cara, você precisava ter mobilidade e poder pegar o dinheiro onde você tivesse.
Sim.
E o nome desse caixa do Bradesco, que é realmente o pioneiro no país, era SOS Bradesco.
SOS.
Que é tipo, vai te salvar onde você tivesse.
Bacana.
É legal que, assim, interessante que você falou disso, você vai lá e sai dinheiro. Outro dia eu tava andando com meu filho, ele perguntando as coisas. Ah, isso aqui é um posto de gasolina, né? Ah, isso aqui é um banco. É aí que a gente tira dinheiro pra comprar as coisas. Aí eu fiquei pensando, como que eu explico pra ele, né, que você não chega aí e simplesmente te dá um dinheiro? Que tem todo...
Eu tenho uma sobrinha que acha que é só tirar o dinheiro.
Isso,
né? É infinito.
Não, mas eu tenho dinheiro pra comprar. Deixa ela ser feliz agora. Daqui a pouco ela descobre como é que o mundo funciona.
Reza que é por isso que você paga mesada pras crianças. A partir de uma certa idade, você tem que...
Pra ela ter noção disso.
Pra ela começar a ter noção. Ó, quando acabar o seu dinheiro, então acabou.
Não tem mais.
Não tem, não,
você
não
chega no banco e te dá. Me dá dinheiro aí. Sabe uma coisa que eu acho legal que eu tava lendo sobre a digitalização do dinheiro? É que isso também foi muito importante para lojistas, instituições, que faz com que as pessoas gastem mais, porque você não tem...
Perde
quando você
noção,
leva,
né,
o dinheiro contadinho, você está contando, você tem ideia daquele dinheiro saindo da sua mão e indo para a mão de outra pessoa. Quando você passa o cartão de crédito ou faz uma transação digital, você não vê isso.
Acho que também tem isso e também tem a questão de... O histórico de crédito no país só vem aumentando, né? Quer dizer, agora que a gente tá tendo um... Uhul, tava muito louco e agora deu um... Ô, calma aí. Mas se você pega no histórico de, sei lá, 70 pra cá, sobe. Sim. Então, assim, a gente teve muito acesso a dinheiro que a gente não tinha, né?
Sim.
Esse...
A crédito, né?
Isso. Uma coisa maldita que eu acho é o compre com um clique da Amazon. Eles oferecem alguma coisa lá. Você só clica compre com um clique, aparece. Ou você faz a encomenda, ou aparece no seu Kindle e parece que você não gastou dinheiro.
Sim.
Né? Comprar
aplicativo é um saco sem fundo,
isso,
né?
Isso, compra aplicativo, exato.
Nossa, é mágico, você vai comprando.
E o negócio aparece, ninguém me cobrou nada.
Eu tenho super medo de compra com um clique. Eu fico sempre pensando que eu vou esbarrar.
E vai comprar sem querer. E comprar.
Tá ali, né? O botão tá ali, né? Eu tava andando, tropecei e comprei.
Foi sem
videogame.
Exato.
Desculpa, meu amor, eu comprei o videogame.
Legal, pode abrir para perguntas pro pessoal?
Claro.
Se alguém quiser falar alguma coisa,
eu vou com o microfone aí. Quem
fazer maronadas.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
A minha pergunta é, voltando no sentido dessas coisas um pouco mais antigas, eu vi na internet uma vez que antes era possível acessar também pelo Mega Drive.
Sério?
Eu queria que falasse um pouco disso.
É verdade.
É verdade?
É verdade.
É lenda urbana isso
não
aí.
Não,
é verdade.
Não, é verdade.
Cara, eu recomendo que vocês... A gente, de vez em quando, publica isso. Eu recomendo que vocês busquem no YouTube, nesse momento...
Nesse momento?
Agora? Telebradesco, não agora. Espera acabar o programa. Procurem por Telebradesco, Mega Drive. Vocês vão cair num vídeo de um rapaz, um menino que coleciona jogos antigos. E ele faz o review dos jogos antigos. E é muito engraçado. Chamava Telebradesco mesmo. E era uma fita do Mega Drive que você punha e conectava na...
Linha telefônica.
Linha telefônica.
Nossa.
E acessava o saldo.
Desculpa, a gente chamava de fita, mas era um cartucho.
Era um cartucho.
Mega Drive conectava em linha telefônica.
Não, o cartucho tinha.
Ah, o cartucho tinha.
É.
Cartucho tinha. Caramba, que gambiarra, hein? E funcionava.
É muito louco. E esse vídeo é incrível, assim. Vocês vão ver.
Legal.
Antes de existir internet, já tinha galera conectando uma máquina na linha telefônica.
Na minha época de Super Nintendo e Mega Drive, eu anotava password, tinha um caderninho, porque não salvava os jogos, né? Então, conforme você passava de fase, te dava um código, você anotava.
Eu me lembro daquele código gigantesco de Super Monaco GP, que era quatro colunas de código
por segunda corrida. Assim.
Aquilo não era um código, era criptografia, né?
Meu Deus, aquilo era bizarro.
Tava refazendo o software, né?
Você me fala que o Mega Drive conectava a linha telefônica.
Vocês não sabem, mas esse código aí, na verdade, é o CAPTCHA de hoje, né? A gente foi escrevendo ele
e aí... Eu vou ser sacaneado por vocês, mas assim, eu tava falando em disrupção e tal. Pra mim, talvez uma grande disrupção que me vem conceitual é a ideia de trocar reputação e a reputação ter valor, né? A gente vive num mundo hoje em dia em que você tá sendo medido o tempo todo, de várias maneiras, pelo que você faz, como você age, as coisas que você... as suas interações e tal. Então, tem um romance de 2003 chamado Down and Out in the Magic Kingdom, em que o autor, ele descreve uma sociedade em que as pessoas efetivamente usam o prestígio que elas construíram para trocar coisas, para comprar coisas. E elas vão usando aquilo ali, né? É como se fosse dinheiro igualzinho, só que assim, quantos amigos você tem, o que você faz, seu trabalho, qual tipo de... E aí aquilo tudo era usado como uma espécie de moeda de troca, e o que significa que se você também começasse a ficar antissocial, não se relacionar com ninguém, não trabalhar, não sei o que, sei lá, você perdia o seu valor para a sociedade também. Então, assim, tipo, eu não...
É a reputação não, como moeda,
assim. É, eles tinham até um termo, que era o Woofy, né? Que hoje em dia a gente... Que tentaram também usar, que é o Clout, por exemplo, como uma forma de medir isso. Mas eu não descarto que a gente,
mas, cara,
que
isso...
a gente comece a trocar coisas. A gente hierarquia. Já troca, de certa
forma. Não, mas isso, mas isso, é, uma, isso, mas isso é uma metáfora. E, na verdade, você pode usar essa metáfora para a questão do dinheiro em si. Né? Você recebe dinheiro se você trabalhar, fizer parte da sociedade, etc. E tudo mais. E você não recebe dinheiro você virar um ermitão, entendeu? Ficar lá na sua. Independente do sistema que a gente for estipular, a gente ainda vai lastrear ele a dinheiro por muito tempo. Então, mesmo Bitcoin. Bitcoin é disruptivo, Bitcoin é um negócio muito louco.
Tradicionalista, não, mas tradicionalista.
Não é você. Tradicionalismo, cara. Vai ver a maior parte das transações. A galera mais romântica do Bitcoin tem umas discussões na internet falando, vocês não podem ser traders, vocês têm que ter Bitcoin pela essência Bitcoin e comprar de quem, sabe, aceita Bitcoin.
É o Bitcoin moleque.
Mas, cara, cara, no fim das contas, você vai pegar o valor lá em Bitcoin, vai converter para dólar e vai falar, ver se aquilo tá valendo a pena ou não. Porque ainda é o sistema que tá mais forte na sua cabeça. Foi educado a encarar dinheiro dessa maneira. Então, assim, independente... Eu fiz a pergunta do... A gente tava se provocando enquanto tava montando a pauta, né? E aí ocorreu um momento que...
Como isso foi acontecer?
É verdade, é verdade. E ocorreu um momento que a gente até tava conversando sobre os WUFs e eu falei, cara, é legal mencionar, assim, meio por cima, mas efetivamente, né, a primeira pergunta, você fala, cara, sei lá, o WUF ainda não paga aluguel, não paga as contas mais imediatas. Obviamente, o seu prestígio, que você constrói como carreira, o que você aprendeu a fazer na vida, te abre portas. E aí, por exemplo, dependendo do quanto de coisa você fez, o número de pessoas que você conhece, né, da sua reputação enquanto gastador, enquanto credor, você tem acesso a crédito, por exemplo, que te permite comprar coisas que teu dinheiro ali naquela hora não te permitiria. Mas ainda, no fim das contas, eu ainda termino o exercício lastreando essa moeda nova, a moeda convencional. É legal, eu acho o exemplo dos Wolfs mó um barato, né, enquanto romance, mas acho que a gente ainda tá...
Longe.
Também lastreando isso pra moeda de verdade. Quando você tem uma certa reputação e você... Hoje você pode ir lá na internet e abrir um Kickstarter, um Kickante, um Patreon, né, e pedir grana pra ajudar a executar seu projeto ou executar um projeto novo, né. Então é um dinheiro que você não ia ter acesso, mas você tá usando ou da tua reputação já existente ou criando uma reputação em cima de um determinado trabalho pra...
É isso que é legal, porque em vez de você ir no banco que centraliza isso e te dá dinheiro, ele capta dinheiro de um monte de investidores e depois te dá pro teu projeto, porque o banco acredita no teu projeto.
Exato.
Com a internet você pode perguntar pra comunidade se ela acredita no teu projeto e não precisa de ter o centralizador no caso.
Mas no fim do dia você ainda vai converter essa reputação toda.
Mas é que você falou, uma maneira de converter a sua reputação em dinheiro, né?
Sim.
É o UF se transformando em dinheiro, esse tipo de... Não?
É só uma forma de câmbio. Desculpa, é só uma forma de câmbio.
Exato.
Isso era basicamente impraticável, porque não tinha escala pra você alavancar nada com a sua reputação, a não ser que você fosse muito famoso, que você estivesse usando as formas tradicionais.
Existiram uma série de exercícios, né? Desde que o mundo é mundo de... Inclusive já em tempos mais modernos, que nem de locais aí, algum bairro, alguma cidade, que adotou uma moeda local lá, que é um dinheiro alternativo, que só circula ali naquela região e tudo mais, que isso possibilitou...
Não, a Europa inteira, a Europa, em cada cidade tinha sua moeda. Sim. E eles foram unificando depois.
Não, mas eu tô falando depois de unificar, aí você volta a esse modelo do cada um tinha sua moeda. Por exemplo, eu lembro de ter lido histórias, umas 3 ou 4, sobre, sei lá, um determinado bairro no Rio de Janeiro, que ali entre a comunidade eles adotaram a moeda X lá, que era um papelzinho, tipo papelzinho
do... É igual
na
prisão, banco. É o cigarro, é isso?
Isso, foi igual, sabe, papelzinho do Banco Imobiliário, você passava aquela nota, porque, tipo, todo morador do bairro tinha uma cota aquilo, então isso dava um certo... Como eu posso dizer assim, você dava um... Ó, por você já morar no bairro, você já começava com um pouco, então você poderia ter acesso a serviços que você antes não teria. E só a circulação desse dinheiro inicial colocado ali foi ajudando a crescer a economia real do próprio bairro. Existem uns exercícios interessantes aí pra...
Tem a estaleca do Big Brother também, acho que não pode esquecer.
Ah, lógico, muito importante.
Estaleca é importante.
Boa noite, meu nome é Gabriel Namorato, é um prazer estar aqui. Eu tinha uma outra pergunta, mas o Alexandre Moura falou daquele livro agora há pouco, da sociedade que eles tinham dinheiro, e eu me recordei daquele filme, acho que é, não sei se é um livro, mas saiu há pouco tempo, Just in Time, que é do que o Timberlake faz, que as pessoas tinham como dinheiro
um tempo
no braço delas, que todo dia elas vinham... dependendo da classe social dela, elas colocavam lá, recarregavam. E talvez esse seja o futuro, né? Algo que a nossa vida vai se tornar... Se já não é, né?
Uhum.
Mas a nossa vida vai acabar se tornar o nosso dinheiro.
Eles tinham o quê? 21 anos, não era isso? E aí eles iam gastando esse tempo.
Ele ia trocando o tempo de vida por alguma coisa e aí tinha um trade o tempo todo disso. E aí você ia definindo o tempo que você ia ficar vivo e tal. Quem conseguia ia viver mais tempo e quem não conseguia vivia mais intensamente, tentava viver mais intensamente, mas tinha menos tempo de vida.
Entendi.
Boa noite. Complementando o que ele falou, não sei se vocês sabem ou lembram, existe já uma empresa que nasceu em Curitiba que troca tempo por outros serviços. É uma startup curitibana que você presta serviços para uma pessoa e você vai ganhando esse mesmo tempo que você prestou o serviço como seu dinheiro.
Isso é verdade.
Pra trocar por outros serviços.
Aí a pessoa pode dar um curso ou pode prestar algum tipo de serviço para você.
Exato.
É verdade, muito legal.
Segue esse tipo de modelo, até na metáfora do filme. O filme é uma metáfora, tá? Não é que a gente vai efetivamente conseguir trocar.
Ah, não?
É, não vai, cara.
Sei você lá, não acredita, pode avançar, a sua suspensão de descrença não funciona.
Eu não vivo no mundo de certezas, eu vivo no mundo de possibilidades.
Mas desculpa, o filme é uma metáfora. O exemplo de Curitiba, não é uma metáfora, ele existe. Mas ele segue o mesmo preceito desse tipo de moeda alternativa que se coloca numa determinada comunidade. Tipo, você ir num site, trocar seu tempo pra fazer outra coisa, ou você colocar uma moeda alternativa pra rodar, pra você poder trocar por serviços, no fim das contas, é basicamente você negociar esse tempo. Então, eu sou cabeleireiro, né? Então, cortar cabelo é X minutos, tá? Então, eu posso cortar cabelo da comunidade toda se a comunidade me beneficiar com outro tipo de serviço que ela possa prestar. Então, tô precisando de uma mão, preciso do pedreiro da comunidade. Aí o cara consegue prestar esse serviço trocando, né, cabelo por... Mas é mais ou menos isso.
Acontece, só tem valor real, porque hoje a gente consegue fazer a ligação do o cara que dá aula com o cara que corta cabelo, consegue fazer isso pela internet, porque quando há séculos e séculos atrás, quando as vilas eram pequenas e o único cara que podia trocar serviço comigo era de um serviço que não me interessava, como é que se resolve isso? Com o dinheiro.
Porque você troca dinheiro que é útil
pra todo mundo, né?
Exato. É que assim, por isso que novamente, existe um resgate, às vezes, porque essa coisa de cada vila tinha seu dinheiro e era difícil, ou você tinha que carregar ouro, ou você tinha que carregar o saco de trigo pra trocar por um saco de cevada. Enfim, essas coisas não eram realmente
sempre
práticas.
Sempre cevada. Sempre cevada.
Bicho.
Milho nem
as
pensar.
As prioridades,
né?
do Yasuda.
Milho nem pensar, cara. Você precisa vou trocar um saco de trigo com você, por favor. Um saco de cevada, um pouquinho de lúpulo. Né? Afinal, enfim, nesse tipo de exercício de dinheiro alternativo de comunidade ou de um tipo de startup que queira trocar, você tem uma noção, ainda que lastreada a grana real, de quanto vale o seu serviço e de quanto vale o serviço do outro. Então, você consegue eliminar a barreira do eu não tenho dinheiro para fazer isso. Tipo, eu não vou esperar um cliente vir aqui me pagar para eu finalmente contratar o seu serviço. Eu posso, de alguma maneira, já adiantar isso. E o mais louco que eu falo em termos de exercício, o mais louco é que nas comunidades que instituíram esse tipo de graninha, de dinheirinho do banco imobiliário para agitar a comunidade, houve um crescimento econômico. Porque você teve pessoas querendo, sei lá, reformar a lanchonete. Então começou a trocar serviço com pedreiro, usando dinheirinho de banco imobiliário, conseguiu, né, que a lanchonete ficasse pronta e conseguiu atrair público de fora. Ou seja, trouxe dinheiro real para aquele lugar. Isso é um exemplo, né? Entre vários que podem ocorrer dentro de um bairro inteiro. Então, é muito louco isso.
A gente tem mais uma pergunta aqui.
Boa noite. Eu queria saber a opinião de vocês em relação ao Bitcoin, aproveitando o tema sobre o futuro do dinheiro. O futuro do Bitcoin. Vocês acham que por conta desse número finito de criar essa moeda meio anônima assim, vocês acham que ele vai cair por terra a médio e longo prazo? Ou você acha que vai supervalorizar e se tornar algo efetivo, assim?
Ele é super fracionado. Então, por exemplo, o Bitcoin, o valor unitário do Bitcoin, hoje deve estar valendo, sei lá o quê, $300? Talvez menos?
Menos.
Bem menos. Só que existe uma fração de Bitcoin que eles...
Satoshis, né?
Que são satoshis, que são 8 casas decimais para trás de um Bitcoin. Então é 0,00000001 Bitcoin. Isso é um satoshi. Os românticos do Bitcoin dizem que, uma vez adotado isso como moeda e pela razão do número ser finito, né, de Bitcoin, você só ter 21 milhões de Bitcoins no mundo versus, sei lá, se somar toda a riqueza mundial dá quantos trilhões de dólares? Enfim, é um número muito diferente. É que o satoshi chegasse a um valor sei lá, de um dólar, por exemplo, de um valor real, um valor que hoje para nós é palpável.
É, hoje a gente está acostumado a lidar com dinheiro oficial, com volumes grandes, né?
Sim.
Mas há alguns séculos atrás ele trabalhava sempre com frações de dinheiro.
Sim.
Na libra esterlina era comum, assim, até pouco tempo.
A gente era decimal ainda. A gente teve uma fase breve disso, quando o real virou a nossa moeda. Acho que foi a primeira vez que a gente viu centavos comprarem coisas.
Serem úteis, né?
É, serem realmente úteis. Porque antes do real, as moedas que a gente teve, o valor das moedas era... Já começava em, sei lá, 500.
É que vocês têm 30 anos, eu tenho 40.
Então mas...
Eu usei centavo ainda em cruzeiro também, tá?
É, mas o problema é que durou muito pouco tempo, né? A brincadeira... Esse negócio de ir cortando zero no Brasil, assim, durante o tempo virava centavo, mas logo depois isso já caía em desuso. E o real até que segurou isso muito bem. Quer dizer, a gente ainda anda com um bocado de... Mas você paga alguma coisa em dinheiro, o cara ainda te dá uns trocos em moedas que você vai acabar usando pra alguma coisa, vai passar pra frente.
Tá, mas só complementando, tipo... Prever o futuro é muito difícil, né? Então, de qualquer maneira, é o seguinte. Não importa se vai ser o Bitcoin ou se... O que importa é a ideia que está plantada na cabeça das pessoas. É possível criar outras formas de troca, de dinheiro. E isso não deixa de ser economia. Isso não deixa de precisar ser armazenado, validado ou trocado. Né? Então, assim... Mas o mais importante nesse momento é essa epifânia que você tem que falar assim... Cara, tem outro jeito de fazer isso. Ou a economia é muito mais complexa do que... A gente imaginava, ela tem outras possibilidades.
É,
isso
está
resolvido.
Só de existir o Bitcoin, você tem uma série de pessoas que começaram a pesquisar a respeito de criptomoedas e até tentar inventar suas. Então, por exemplo, teve uma época que o MIT lançou a deles, que era o Litecoin. Que eram, eles falaram, consertaram uma série de coisas na conceituação da criptografia lá do Bitcoin, então que ia ser muito mais confiável e o número também de computadores para aferir uma determinada transação também era maior, então era uma moeda mais confiável que eles achavam que iam pegar. E durante um...
Moeda de pet shop, a Litecoin.
É, não, é Lite. Oh,
tinha Dogecoin também.
Tava faltando a maronada hoje e veio. É, não, parabéns,
moeda,
parabéns.
É uma moeda mais light, não um cheque gordo, entendeu? É uma moeda
tem,
light.
Tem um lance no que o Maron falou, que...
Obrigado, Marcelo, por retomar o...
Tem um lance no que o Maron falou que é uma coisa que o William Gibson cunhou, que é assim, a rua faz o uso das coisas. Quando você bota,
exatamente.
No, bota o Bitcoin na rua e aí muita gente começa a travar contato com isso, vão surgir meios novos nesse cruzamento de insights, de ideias de fazer a coisa.
Ah, com certeza. Com certeza, né? Eu acho que o exemplo mais prático foi aqueles malucos do Napster que inventaram um negócio pra você baixar MP3 muito mais facilmente de um outro amiguinho. Eles, né? O cara lá que inventou, tomou processo, se lascou, a empresa acabou. Depois
hoje é multimilionário.
Mas o negócio, não, né? É porque era muito bom. Da mesma maneira, agora que as pessoas estão começando a fazer os primeiros experimentos efetivos de botar Bitcoin na circulação real. Então, sei lá, você tem o primeiro caixa eletrônico do Brasil lá que opera com Bitcoin. Você tem os primeiros comércios começando a aceitar isso como era. Ainda tá na coisa de criar-se um case, né? Tipo, é mais publicitário do que efetivamente uso. Ah, quando surgir, né? O primeiro apartamento vendido por Bitcoin.
É, vai ser o primeiro tudo.
Primeiro tudo, enfim. É. Só que se isso realmente pegar... Ou
primeiro
seja,
apartamento vendido pelo Twitter com Bitcoin.
Isso.
Yeah, e pelo Pinterest com Bitcoin.
Mas se pegar, caso pegue, pode ser o próprio Bitcoin. Pode ser que seja o filho híbrido com alguma outra coisa aí que surge mais pra frente.
Boa. Última pergunta.
Oi. Falando disso, de ter outras formas de transação financeira, eu vi na internet, não sei se chegaram a ver um vídeo, onde você passaria dinheiro por um aplicativo como o WhatsApp. O menino tá saindo, mãe, tô sem dinheiro. Aí passa, ou ela escreve lá o cifrão, manda o dinheiro pro menino. Teoricamente, isso ele poderia pagar nas lojas também, ou seja...
Será que não era o PayPal, não?
Não, era a propaganda... Era
o Facebook, PayPal tinha aqui, até
nosso,
um que você fazia assim,
falou que era o Facebook.
O que eu vi a princípio... Tá. Isso, exatamente. E você, teoricamente, acabaria até com a cédula.
Você passa a mesada pro seu filho através de...
Eu acho super viável. Acho que, assim, viável não, já existe, só vai se espalhar.
Popularizar, sim.
Qualquer coisa que facilita a nossa vida, é o que ele falou, acabar o atrito. facilita a sua vida, é mais seguro.
Mas você não acha que tem uma resistência das pessoas, assim, de... Por exemplo, o e-commerce foi uma coisa que, na boa, demorou mais do que deveria para pegar uma atração, porque as pessoas tinham medo de botar o cartão de crédito na internet. Eu conheço pessoas que até hoje, da minha família, que de jeito nenhum vão pagar nada online, não, vão no mas, banco,
mas,
porque...
mas é que tá, eu, por exemplo, acho que uma grande barreira pra coisa tá na questão do feedback imediato da tua compra. Você faz uma compra de algo que, sei lá, corriqueiro, como ir no mercadinho da esquina da sua casa... Via internet vai levar X dias para chegar aquele produto que você poderia ter, né, só descido, né, e pegado. Né? Eu acho que tem um pouco disso também. Lá nos Estados Unidos, você tem o e-commerce se profissionalizando de uma maneira a te entregar no mesmo dia. Aqui você...
Em tem... uma hora.
É. Aqui você cidade. Tem poucos...
Ao custo dos funcionários da Amazon, mas da vida social.
Não, a Best Buy tentou nessa briga com a Amazon e tal. Uma das coisas que a Best Buy tentou, por exemplo, foi a ideia de que você compra o produto e como eu tenho uma rede... Tinha, né? Que já estão morrendo várias lojas. Mas como eles tinham uma redistribuição gigantesca, ele localizava a loja mais próxima de você que já tinha aquele produto.
E mandava.
E você ia lá e pegava o produto porque... Legal, você não precisa levar dinheiro.
É, e aquela coisa da recompensa imediata. Não vai levar uma semana pra chegar, vai levar... Vai lá e pega. Aqui no Brasil eu conheço, sei lá, casos de tipo farmácia, que até se você comprar... Até um determinado horário, eles te entregam 4 horas depois. A cesta de remédios, enfim, o que você precisar. Mas, no geral, né, o e-commerce aqui no Brasil leva, no mínimo, 2 dias, né, pra entregar. Até mais, acho que mais,
depende, né? Depende do que for, né? Tem, você paga mais essas entregas atômicas aí. A Netshoes lá também você paga um negócio e entrega no dia seguinte.
Só que, a questão logística aqui é muito cara, né? O americano médio tem uma confiança tamanha no sistema de correios dele que ele prefere mandar dinheiro pelo correio do que fazer uma transferência bancária. A gente é o completo oposto.
Isso.
Banco nos facilita muito a vida para uma série de coisas, mas, meu Deus, me livre o correio, sabe? Desculpa o correio, não exatamente, mas assim, o sistema tem que melhorar ainda um bocado para efetivamente ter a mesma confiança que o americano médio tem no sistema postal deles.
Um bocado.
Um bocado. Tá. Um bocado.
Muito bem. Vamos fazer um Qual é a Boa?
Qual é a Boa?
Muito bem, quem quer começar com Qual é a Boa? Quem tem?
Posso ir?
Deve.
Eu sou um fã, não tem muitos, mas eu sou um
Você
fã.
Você é um fã do Braincast? É isso?
Sou fã do Braincast também.
Ah, muito bem, muito bem.
Desde a época da música do Pato Fu.
Nossa,
essa é velha.
Nossa, 10 anos já, há 10 anos atrás.
Eu sou um fã do Paulinho Mosca, quem conhece Paulinho Mosca aí?
Conheço.
Paulinho Mosca é o que se chamou por algum tempo de nova MPB brasileira, mas não tem nada disso. E ele acabou de lançar 2 discos... Estão muito bons. Pra quem acompanha a carreira do Paulinho, ele é meio que um resgate dos primeiros discos dele. E é um disco com o Fito Páez. Saca Fito Páez, argentino?
Sim.
Gravou uns acústicos aqui com Titãs
Paralamas,
e Paralamas.
Né?
Um disco é o mesmo disco, só que um é em espanhol, o outro é em português. É muito legal escutar as duas versões, sabe?
É, a mesma música em 2 versões.
Exato.
Legal.
A parceria dele com o Fito Páez. Tá muito massa, assim. É um pouco mais pueril do que a música que ele vinha produzindo já. Mas é bem legal, assim, reviver os primeiros discos do Paulinho.
Muito bem. Quem agora?
Alguém sabe falar italiano bem aqui?
Ah, tá bom.
Eu sei... Eu
não,
sei...
Não tenta.
Eu sei comer italiana.
Não, é porque... Não, tudo que eu queria dizer é porque eu acabei de sacar, né?
Não tem coisas da rua com
o
Luiz
que eu, então, que esse vai ser... Esse é o último Braincast que eu tô gravando.
Como
antes,
assim?
Antes de eu e Luiz e Gino.
Ah, é verdade. Vocês vão fazer um tour.
Fazemos um tour aí pro B9, né? Vamos estar em Milão a partir...
Na Expo.
A partir
Expo
da próxima 2015. Semana. Vão ficar uma semana lá na Expo. Tá rolando em Milão, trazendo...
É Coisas da Rua de Milão.
Então eu queria... Como seria Coisas da Rua italiana lá direto de Milão, porque a gente vai ter uns dias também pra descobrir os becos lá. O Gino já me falou que é uma viagem barata, que é uma viagem que a gente ache... Como a gente fez em Fortaleza, que acha um lugar...
É igual eu... Em Austin a gente fez viagem mendigo isso, na América.
Isso, era a gente nosso... quer nosso vai ser mendigo na Itália. E lá no B9 a gente vai fazer uma cobertura bem legal do que aparecer na Expo, estaremos lá. Acho que vai ser, na verdade, na outra... Como este programa só vai ao ar na próxima semana, então exatamente uma semana
Acompanhe.
Depois estaremos lá fazendo posts, vídeos, tirando foto no Instagram.
Muito bem.
Comendo massa. Falam que é muito romântico. Acho que nós vamos amar, cara.
Vocês vão voltar casados.
Apaixonados, tá, é isso aí.
Eu queria aproveitar o momento jabá.
Opa.
Fazer também aqui o meu Qual é a Boa, Jabazento. Poco Pixel, novo podcast
maravilha.
Da família B9. Quando estreia o primeiro...
Primeiro Poco Pixel já dentro da família B9, vai ser segunda-feira agora.
Muito bem.
Poco Pixel é um podcast sobre videogames antigos, cabeçudão, tentando encontrar coisas escondidas lá nos retro games.
Tem a fita, tem o cartucho do Bradesco.
Telebradesco.
Do Drive?
A gente pode falar.
Porque assim, eu não...
A gente conversa com o pessoal do Bradesco, a gente faz um episódio sobre o Bradesco nos videogames, por
que
não?
Que legal. Muito bem. E assim, e o meu outro Qual é a Boa, já que a gente tá falando de dinheiro, eu já falei, vocês sabem, né? De vários aplicativos que eu já tentei usar para controlar a minha vida financeira.
E não dá certo, não dá certo,
porque
adianta.
Quando eu vejo que o dinheiro tá acabando, eu simplesmente paro de atualizar, de acessar a conta e é isso, só rezo para ver.
Se você não vê, não existe.
Isso, exato, se eu não tô me enxergando o problema, ele não existe. E aí eu testei vários aplicativos, me recomendaram esse, o Guia Bolso, que até tem muita propaganda no Facebook, eu vou reclamar depois com o Cris Dias lá, que assim, tinha um gringo, aquele, o Mint, né, do gringo, só que ele não conectava com as contas brasileiras.
Exatamente.
E esse Guia Bolso é igualzinho, só que ele conecta com as contas dos bancos, o seu cartão de crédito, tudo aqui. É gênio, porque ele faz todo o controle pra você, já divide quais são os seus gastos em categorias. Então, por exemplo, sei lá, Netflix. Eu boto lá que é um gasto com entretenimento, e aí todo mês já fica marcado, ele vai dividindo, e é uma maneira bem automatizada, ele oferece relatórios e tudo. Tem, você pode usar no desktop, tem aplicativo pra iPad, pra iPhone, Android, Guia Bolso, é bem legal. Eu tô usando até o dinheiro acabar, e eu... Nunca mais acesso.
Até o bolso ficar vazio.
Isso. E você, Adriano?
Eu tenho um, além do Poco Pixel, né? Já foi mencionado. Isso. É um Pacheco coronelismo, né? Não consigo evitar. Tem um Qual é a Boa que não é que sai do meu bolso, que nem o do Cris Dias, mas sai do meu pulso, que é o Pebble. Pebble Time é um smartwatch, é um relógio esperto. Tá todo mundo falando do Apple Watch, porque é da Apple, né? Tudo que a Apple acaba fazendo acaba gerando mais mídia do que outros fornecedores, outros fabricantes. Esse aqui custa tipo um terço do Apple Watch e faz basicamente a mesma coisa, que não é ver a hora, né? Ver a hora, todos os relógios vêm a hora.
Esse foi que começou via Kickstarter e arrecadou...
Exatamente, foi o projeto de Kickstarter mais bem sucedido da história, foi o primeiro Pebble. Essa é a segunda geração de Kickstarter do Pebble, que teve o Pebble Steel, que foi uma evoluçãozinha, e esse é o Pebble Time, que também teve outro Kickstarter, também estourou no primeiro, segundo dia. É bem bacana, a grande diferença dele com relação ao Apple Watch que ele dura 3, 4 dias sem precisar de recarregar e faz tudo o que o Apple Watch faz. Ele tem, me dá as notificações, que é uma mão na roda, eu acho. Eu não preciso tirar o celular do bolso pra ver se alguém me mandou e-mail ou WhatsApp ou coisa desse tipo. E ele dá agenda, né? Então você fica vendo os seus compromissos numa interface bem bacaninha, assim, dentro do próprio relógio. Isso é super útil pra ver reuniões que eu tenho que fazer no dia, coisas que eu tenho que fazer.
Você comprou como? Via Kickstarter mesmo?
Não, eu não comprei no Kickstarter. O Kickstarter sempre é uns 6 meses antes de começar a entregar. Eu acabei entrando na leva posterior ao Kickstarter, com todo mundo pode comprar. E eu comprei direto no site do Pebble mesmo, getpebble.com. Só não peçam pra vir através de DHL, coisa desse tipo, porque vai pagar um imposto animal.
Inferno. Eu tive o primeiro Pebble.
Eu também tive.
Eu abandonei em 3 meses.
Eu fiquei anos.
Mas por quê? Por quê? Não se encaixou assim, no seu dia?
Você tem que ficar carregando, aí um dia eu deixei, esqueci em casa, porque ficou carregando em cima da mesa, esqueci.
É que nem eu, quando eu decidi um dia que pra eu deixar de ser sedentário e fazer exercícios, eu deveria ter aquele Nike, como que era?
Fitbit, sei lá.
Isso, Fitbit, essas coisas. Falei, eu só vou fazer exercício se eu tiver isso, porque é isso que eu preciso.
Aí eu peguei, com certeza.
Usei 3 vezes, aí depois ficou na gaveta.
Aí começa a suar teu pulso.
Isso.
Não.
Então assim...
Não, mas eu achei legal. Não acho, eu acho o Pebble, na verdade, um prodígio de tecnologia. Esse novo é colorido, é colorido, lindo.
É bem legal.
É cheio de coisa, é muito bacana.
Ele tem microfone, é igual você pode falar com o relógio, meio Dick Tracy.
Dick Tracy, assim, mas... Que ninguém sabe quem é Dick Tracy, porque, né?
E um lance, pra terminar de falar do Pebble, é que ele é agnóstico, né? Ele funciona tanto com iPhone quanto com Android. E os relógios Android só funcionam com Android, o Apple Watch só funciona com iPhone. Esse aqui eu posso trocar de celular.
Agnóstico foi muito
agnóstico,
bom.
Agnóstico.
Muito isso. Bem. Você, Alexandre Marão,
né? Então eu vou dar 2 dicas.
Cara, você é muito bom, você consegue dar 2 dicas que a gente quer gravar no
Dreamcast. Você tem jogos de tabuleiro? Não,
semana,
tem dado em casa?
Tem dado em casa hoje.
Oh,
hoje tem dado em casa.
Que bonito.
Então, mas eu vou falar primeiro de um livro que eu tô lendo, que eu tô gostando pra caramba. Meio fofinho, assim. Tá em inglês, então né? Mas daqui a pouco sai em português, já está à venda na Livraria Cultura aqui no Brasil também e tal. Se chama Off to Be the Wizard. E é um. E ele tem um. A capa é desenhada tipo um videogame de 8 bits e tal, não sei o quê. Então é a história de um cara que um dia. É assim, é se o Neo do Matrix fosse menos ambicioso, né? Não, eu quero salvar o mundo. Não, ele descobre que ele vive numa realidade virtual e, em vez de ficar brigando com todo mundo...
Ele não era muito
mundo,
ambicioso. Ele teve que ser convencido
não,
a fazer alguma coisa. Ele continuava lá na banheira,
tudo,
lá, sendo...
Quis acabar com tudo. Não,
mas ele... No fundo, ele sabia desde
tá,
o começo.
Tá, entendi, tá bom. É.
Aí, em vez de fazer isso, o que, que ele faz? Ele começa a descobrir como hackear a realidade e se beneficiar e tal, não sei o quê. E mais do que isso, quando ele começa a se enrolar com as besteiras que ele tá fazendo, ele resolve voltar no tempo e ele vai ver na corte do rei Arthur, onde com esses poderes ele pode virar um mago. Eu achei uma graça o livro, engraçado, divertido, e tem continuações e tal, não sei o quê. Off to Be the Wizard.
Legal.
E a segunda dica é o seguinte, tem um jogo muito legal que a Galápagos lançou aqui no Brasil, acabou, né, eles sempre fazem tiragens pequenas, acabou, e agora acabou de voltar, quer dizer, acabou, voltou agora, se chama Dixit, não sei se vocês já ouviram falar, é um jogo que até uma criança pode jogar, né, não tem aquelas mecânicas complexas, em que você pega uma carta com uma imagem e a sua tarefa é a seguinte, você, na sua vez você olha para aquela imagem, imagina um conceito, fala assim... Ah, isso aqui parece um gato de botas, que não pode ser uma coisa totalmente literal. Você coloca a carta em cima da mesa, as outras pessoas olham para suas cartas também, são imagens muito loucas, e elas tentam chegar mais perto da sua imagem possível. E elas colocam ali. E aí se mistura, ninguém mais sabe de quem é a carta, abre-se, e aí todo mundo vota para dizer qual é a carta que representa o tal do conceito que você falou, gato de botas. E a partir daí... É um jogo pra gente criativa.
Que legal.
Você fica viajando nessas definições. E tudo bem que a minha sobrinha é uma gênia. Você sabe, né? Eu já falei dela várias vezes. Minha sobrinha é uma gênia. Minha sobrinha joga com a gente sem o menor problema. Ela tem 9 anos. Joga com um bando de marmanjo, com mais de 30. E sem a menor dificuldade. Porque é uma questão só de imaginação. O jogo é universal. Não tem nada escrito, sabe? Não tem aquela coisa de, putz, eu trouxe um jogo importado para jogar. E aí ninguém consegue jogar aquela porcaria porque é cheio de texto em inglês e tal. Não
e
sei
tem
quê.
Uma regra desse tamanho assim,
uma regra. Ela é super simples de jogar, né? Eu super recomendo. Então, eles, além de lançarem a caixa básica, eles lançaram mais 4 caixinhas com cartas extras pra você ter um monte de cartas jogar. Então, adorei esse jogo.
É um belo modelo de negócio.
Ganhei de presente. Dixit.
Bebê jogando isso deve ser mais legal, né?
Nossa, deve ser incrível, rasgando tudo. Ganhei de presente, tava querendo comprar e tal, não tinha disponível, apareceu de repente, ganhei de presente de aniversário. Obrigado, Ken e Leila. Muito legal. Adorei. E, ó, recomendo pra vocês.
Quando você vai chamar a gente pra jogar?
Você, Dixit.
O Tendado
e vai que ia chamar
a gente pra de graça pra
e Maronada do Yasuda.
Eu tinha que fazer uma, cara. Eu tinha que fazer uma.
Muito bem. Com essa, a gente encerra. Certo?
Muito bom.
Muito bem. Valeu, galera, mais uma vez.
Muito obrigado.
Obrigado pela presença.
Semana que vem tá no ar, tá?